Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio dos Podcastinadores falando sobre filmes e séries de TV. Hoje nós faremos a segunda edição dos Podcast Awards, falando sobre os principais filmes e séries do ano que passou. Mas como os podcastinadores têm ficado cada vez mais conhecidos, não apenas pela sua excelência em podcast, mas também por suas participações cada vez mais célebres, hoje a gente preparou uma novidade para vocês. Aqui comigo, para comentar sobre os possíveis ganhadores desse prêmio tão prestigiado que é o Podcast Awards, está ninguém menos que Glória Pires, a primeira dama do cinema brasileiro. Antes de mais nada, muito obrigado, Glória, pela sua presença. Eu já queria começar logo de cara com uma pergunta. Que é o seguinte, o Deadpool foi uma surpresa, ganhando o prêmio de Critics' Choice Awards e sendo indicado para outras categorias no Globo de Ouro. Você acha, Glória, que tem alguma chance dele ser indicado ao Oscar ou ganhar algum outro prêmio que faça com que o gênero seja levado mais a sério?
Eu não sou capaz de opinar.
Tá, mas bem, você é uma das maiores atrizes do panteão do cinema nacional. Você já fez diversos filmes, diversos personagens que você encarnou nas mais variadas idades. Então é possível dizer que a história do cinema se mescla um pouco com a sua história. Ou seja, você respira cinema. Mas aí eu te pergunto, o que te surpreende mais no cinema americano que não encontramos no cinema nacional? Se você pudesse eleger uma cena bem impactante de efeito especial, quem você escolheria para ser o destaque desse ano que passou?
Olha, eu não saberia dizer.
Nenhum chute, nenhum palpite? Não, né? Oh, tá, ok. Bem, e como uma representante das mulheres nas telas, quem você acha que foi o personagem feminino de maior destaque? Porque, veja bem, a gente assistiu no último ano um empoderamento feminino bem legal nos cinemas, em especial nos filmes de ação, que é um gênero tido até então como direcionado pro público masculino, né? Tem alguma personagem que te chamou a atenção, que você achou, putz, essa aí, hein?
Não sei.
Tá. Expectativa pro episódio 8?
Pro quê?
Melhor chamar os rapazes do Podcastinadores. Não vai ter jeito. Alguém acorda o Alvésio. Vê lá se ele tá... GG, fala com o Rod. Tem como ligar pro Rod? Até o Tibério, tô aceitando. Tá valendo. Não deu certo isso.
Boa noite.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, saindo da limusine no meio dos flashes, estão...
No meio dos flashes foi imaginando aquele monte de Barry Allen correndo assim em volta. Assim.
Ai, horrível. Fernando Caruso.
Eu estou vestindo Vera Wong com joias Zavarovski.
Zavarovski.
Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod, eu quero fazer um drinking game com vocês. Cada vez que alguém falar Star Wars ou Marvel, é pra virar uma dose, hein? Quero ver quem vai conseguir sair sóbrio hoje.
E quando alguém falar pior e descer junto também é pra virar.
Ah, não pode.
Mas isso eles já fazem naturalmente, quando fala pior e descer, eles bebem.
Tibério Velasquez.
Eu fico imaginando se o cara estivesse anunciando eu chegando no Oscar. E chega o Tibério Velasquez, vestindo sua cueca lupo.
Por que você tá só de cueca, Tibério?
Você tá mó calor, sem calça, cara.
Bota outras roupas, tu, junto, pro cara não comentar isso,
tá mó
cara.
Tá calor aqui. Vou gravar de roupa.
Que o pariu. E é o Vécio Parente.
Esse ano eu tô empolgado, será que Leonardo DiCaprio leva?
Você tá com delay aí, hein?
Tá fortíssimo.
O Rubinho Barrichello mandou um Feliz Natal pra você.
E nesse episódio de gala de hoje, vamos apresentar o Podcast Awards, com os melhores e piores do mundo dos cinemas e das séries, na nossa peculiar avaliação. Mas antes, os nossos comerciais.
Você tá ligado que gala no Nordeste é sêmen, né?
Sério? É isso mesmo? Caramba, eles vão estar confundindo completamente o tema de hoje.
O prêmio lá vai ser bem diferente.
Vai achar que vai ser prêmio de filme pornô, né? Qual é o nome daquela premiação?
AVN Awards.
Isso. Sabia que o Elvis ia saber.
Ele tava com gala na ponta da língua.
Bom, hoje não porque além do programa ter ficado um pouquinho maior, a gente tem dois avisos para dar. Então, como a gente sempre tem o compromisso de não deixar esse bloco de e-mails muito grande, vamos direto aí pros avisos. Rod, o que, que a gente tem para falar?
Então, o primeiro anúncio mais do que especial é de que o maior evento de Star Wars do Rio de Janeiro, a JediCon, vai acontecer esse ano, hein?
Aê, cara, aê. Que legal.
Pois é, o pessoal conseguiu bater a meta lá no crowdfunding e tem coisa boa vindo aí.
Exatamente. E como o valor chegou muito próximo da meta 2, que seriam 2 dias de evento, a organização tá cuidando aí de conseguir um patrocínio para que consiga viabilizar aí o segundo dia de evento. E isso tá muito próximo de acontecer. Muito obrigado aí a todos vocês que contribuíram, adiantaram aí o seu ingresso para esse evento que agrada a todos nós.
Pois é, e além disso, não sei, não quero confirmar nada, mas ouvi dizer que podemos ter a presença do maior pegador de Star Wars, o homem do bigode.
Exatamente. Billy Dee Williams. E pelo que eu soube aí dos organizadores, a coisa tá muito próxima. A gente só não pode garantir porque ainda não teve a canetada. E nunca dá muita sorte colocar o Lady Speeder na frente dos Bantas. É. Mas o fato é que tá muito próximo da coisa acontecer. E pelo que eles comentaram, existe chances aí de ter outras atrações internacionais. Vamos ver aí o que, que vem pela frente.
Olha aí, fica de olho, acompanha. Sempre vamos estar noticiando aqui no podcast também. Então, JediCon 2017, vamos lá.
Garantido, beleza. E o segundo aviso, na verdade, é uma boa notícia. A gente faz hoje o nosso primeiro sorteio de 2017 para os nossos padrinhos.
É, a gente acabou de rodar o nosso super aplicativo de sorteio, porque esse negócio de ficar metendo a mão no saco e cartinha pro alto é coisa do passado.
Isso é do passado. Mas pois e aí, é. Qual é o prêmio primeiro?
É, e o vencedor vai levar para casa o livro oficial do filme Assassin's Creed, que teve nos cinemas e é um filme baseado no jogo aí, bem famoso, bem legal também.
Legal, legal. E quem foi que ganhou?
E o padrinho vencedor foi Alessandro Solari.
Aê. E Alessandro Solari que tá lá no Telegram, inclusive, com a gente.
Isso, nosso grupo no Telegram tem uma galera boa lá, a gente troca ideia direto, comenta sobre os episódios, comenta
exato.
Sobre...
E o Alessandro é um dos que tá lá. Bacana. Alessandro, então depois manda pra gente o seu endereço pra você receber o primeiro prêmio sorteado pela gente do ano.
É isso aí.
Pegando então o gancho do padrinho, vamos agradecer a todos os padrinhos por ajudarem no financiamento coletivo que viabiliza esse projeto do podcast. Mais um agradecimento especial aos nossos Iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Alessandro Solari, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche e Alberto Camilo.
E temos também a categoria Super Saiyajin, que é o nosso Diego Reis.
Exato. E concluindo, na categoria Mestre dos Magos, temos o Alexandre Mendes, Rodrigo Dunley e Leandro Tiefenbacher. Se você quiser ajudar a gente também, vá lá em padrim.com.br/podcrastinadores e escolhe qualquer categoria que você possa arcar. Cada categoria tem aí seus benefícios diferenciados.
Isso.
Aí você escolhe lá o que é melhor pra você.
Lembrando que começa a partir de R$1, então todo mundo pode ajudar.
Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. E manda também um e-mail aqui pro Podcastinadores pelo contato@podcastinadores.com.br. Manda um like lá no facebook.com/podcastinadores.
A gente também tá no Twitter, no @podcast.
Exato. Sabe e outro dia vieram perguntar? Pô, por que, que vocês simplificaram? É porque, na verdade, não cabe podcastinadores.
Ia ficar meio grandão.
Era podcastinadore, ia ser. Essa é meio estranha, né? Aí virou podcast.
Ia ficar meio italianado, podcastinadore.
Exato. Então, por força maior, virou podcast.
Pois é. E você pode também estar sempre comentando no nosso site, no www.podcastinadores.com.br.
Exato. É um site todo reformulado, viabilizado pelos padrinhos. Novamente, muito obrigado a todos. E a ideia é ficar sempre aí melhorando as nossas estruturas, o nosso equipamento, com a ajuda de vocês.
E para quem quiser contribuir sem ser de forma financeira, além daquele boca a boca maroto que sempre ajuda, você pode chegar lá no iTunes, buscar por Podcastinadores e dar aquelas 5 estrelinhas pra gente, que isso vai ajudar muito na divulgação.
Exato. Essa é uma forma do iTunes entender que o Podcastinadores é um podcast relevante. E aí ele passa a oferecer para novos assinantes. Mas então chega de enrolação, agora é a hora do nosso prêmio Podcast Awards 2017.
Aê!
começar, um aviso. Dessa vez, a gente vai ser obrigado a explicar como é que a nossa votação funciona para evitar receber tantos e-mails quanto do ano passado. Os outros prêmios menos importantes, tipo Oscar, dizem todos os concorrentes primeiro, fazem aí um suspensinho e depois diz o vencedor. O nosso é diferente e ele é otimizado. O último é o vencedor, ponto. Não tem repetição de nome, vai direto aí pro que importa.
Isso aí. Então sempre vai ser uma surpresa.
Exatamente. Você não vai adivinhar.
É por eliminação. Se você ouviu o nome antes, você sabe que não ganhou.
Exatamente. Aí você pensa assim, caramba, então qual é? Porque senão, cara, a quantidade de e-mail que a gente recebeu no ano passado, tipo assim, peraí, esse aí tava concorrendo? Pô, mas eu não ouvi esse aí no meio, sabe? Então não é assim.
Não, e vou dizer que isso é uma maneira que o Oscar devia assumir pra ele não durar 8 horas como ele dura, entendeu? É. A gente não quer ficar gravando 14 horas seguidas. A gente não...
Olha que a gente já cortou o número musical já, pô.
Dispensou a apresentação do Billy Crystal também, que já come aí uns 20 minutos.
E se for pela TNT, tem um intervalo a cada duas categorias.
E mostrando sempre as mesmas propagandas.
Com as mesmas propagandas.
Porra.
Que inferno.
Ou então aquela tradução que é assim. É, o fulano falou... É muito engraçado, né? Você não vai entender, mas foi excelente a piada aqui.
Eu perdi um pouquinho aqui na tradução, mas foi muito engraçado.
É, foi muito boa. Ele fez uma referência, né? No... Não, não foi.
Mas vamos lá, o pessoal tá ansioso.
Exato. Vamos partir então para nossa primeira categoria.
Para apresentar a primeira categoria, nós vamos chamar GG, do Podcrastinadores. Ele que já apresentou diversas categorias em 2016, está de volta para apresentar melhor sequência de ação.
Gostoso!
Tá certo. E o primeiro prêmio é o de melhor sequência de ação. E o primeiro participante é Mercúrio salvando geral da mansão em X-Men Apocalipse.
Ou seja, Mercúrio repetindo a cena do outro X-Men.
Exatamente, exatamente. Batman indo salvar a Martha em Batman vs Superman, estilo série Arkham.
Nossa, ah, aquela sequencinha bom, de, né, meio... Pô, parecia videogame aquilo ali, e aquela Batman sendo Batman, porrando todo mundo, né?
Maneiro.
Foi um dos poucos momentos... intensos maneiros do filme.
Começou.
Deadpool fazendo estrago na rua.
Isso aí é o filme todo, né?
É, pois é. Esse poderia ser o nome em português do filme Deadpool. Deadpool fazendo estrago na rua.
Mas esse é especificamente aquela sequência de abertura do carro, né?
Aquele tá no carro, aquele é em cima da ponte.
Porradaria na ponte ali, né? Aquela porradaria na ponte.
Exatamente. Tem a batalha final de Rogue One.
Ah, maneiro.
Um dos pontos altíssimos do filme.
Pô, não, aquela sequência de X-Wing maneiríssima, né? Que ao mesmo tempo relembrava um pouco a New Hope. E ao mesmo tempo tinha umas coisas novas. Você viu umas X-Wings fazendo umas coisas diferentes, atirando em espiral.
É.
E aquele cruzador imperial caindo, aquilo foi bem maneiro, cara.
Só não é melhor do que o Paul Dameron no episódio 7. Mas então por isso que não ganhou.
Ah, não.
Tem a perseguição de carros e motos do filme Hardcore Henry.
Você botar a câmera no capacete do dublê que tá na moto, que vai bater no carro e rolar por cima do carro, é um troço que você não vê todos os dias no cinema.
É, tá aí um filme que deve ser interessante ver o making of.
É, esse dublê vai ganhar um a mais aí, que ele foi dublê, diretor de fotografia, cameraman, ele foi a porra toda.
O capacete com a câmera foi dividido entre acho que 9 pessoas, foi a maior galera usando aquele capacete, pra, dependendo de cada cena, era um que usava o capacete e era o câmera.
Inclusive, fica a dica aí pro pessoal ver o Hardcore Henry, tá no Netflix. Porra, o filme é louco, cara. Tensão do início ao fim.
É? Esse negócio de câmera e tal, a direção é de quem? Bruno De Luca?
É. Tá no nível ali, hein? E a melhor sequência de ação do Podcrash Awards de 2017 vai para... a sequência do aeroporto de Guerra Civil.
Eita,
não deveria ser, né? Não podia ser outra.
Essa sequência foi demais, cara.
Fantástico.
A gente não tem uma repetição de, né? A gente não vê a mesma porrada acontecer duas vezes. Cada hora uma parada diferente.
E a gente vê coisas novas, tipo o Homem-Formiga crescendo. E a gente vê o Homem-Aranha contando a referência pra todos nós, né? Ah, vocês sabem aquele filme velho, Império Contra-Ataca?
Não, essa coisa toda é muito boa, cara.
E olha só, e você pode ver qual outro filme que teve esse ano que teve uma luta entre o Homem-Aranha e o Homem-Formiga. Não teve outro.
Nenhum outro, nenhum.
Nem no ano anterior, nem no ano...
Nem o Rogue One teve.
Nem Rogue One teve.
Mas isso aí, eu acho que é bacana de se falar, né? Porque tem gente que pensa, ah, sequência de ação é sequência de ação, é tudo igual e tal, mas nesse filme acho que eles conseguiram, foi bonito, foi quase poético a forma como eles construíram essa sequência de ação, sempre inovando, sempre surpreendendo em cada momento, não teve mesmice, pô, foi muito bacana mesmo.
E homenageando os quadrinhos, né, cara?
Isso. É. Chorem o que quiserem, que não tinha todo mundo, tava miudinho, mas, cara, aquele time um de cada lado, correndo pra se enfrentar. Aquilo foi épico, um dos melhores momentos de 2016.
É. E o Homem-Aranha, a gente vai mesmo? Tem certeza, pessoal?
Eles não estão parando de correr.
Foi muito bom. Não,
mas como
bom.
O Rod falou, cara, eu fui um dos que, quando viu o trailer e os teasers e tal, e cartaz e tal, eu achei magro, eu achei miudinho, porque quem leu a revista lembra daquela página cheia de heróis se engalfinhando e tal. Mas vendo o filme, eu não senti isso. Eu me senti preenchido. Ui!
Ui.
De gala, né?
E agora eu me sinto muito honrado de ter sido entregue essa nobre função de apresentar a melhor sequência de humor. E os indicados são saco na cabeça do Donnie Yen em Rogue One.
Uma das melhores essa piadas do filme. Bom.
Seriously, I'm blind.
Vocês estão de sacanagem, eu sou cego. Sem falar que ele também, né, foi uma sequência de ação que desfez a expressão mais perdido do que cego em tiroteio. A gente tem também a cena pós-créditos de Deadpool, que foi excelente, fazendo a referência do
Bueller.
Ferris Bueller Day Off, né? Do
Ferris Bueller.
Curtindo a Vida Doidado.
Cara, eu vou dizer que essa é a minha sequência pós-créditos preferida de todos os filmes que tem piadinhas pós-créditos. Essa daí eu achei sensacional.
Foi bem sensacional.
E as pessoas não entenderam, né?
Muita gente não entendeu.
Cara, muita gente não entendeu.
Eu vou dizer que eu mesmo, pô, só fui pegar depois, viu? Foi mal. Temos também a foca geral do Em Procurando Dory.
Eu sei que alguém da Pixar ouve esse nosso podcast, então eu vou deixar aqui um pedido. Quero um spin-off do Geraldo. O Geraldo chegando perto e as outras focas dizendo: fora, 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 fora.
Eu acho que alguém se identificou com o Geraldo, hein, cara?
Cara, quem não viu o Procurando Dory não perdeu. Inclusive, é outra cena pós-créditos também, a cena pós-créditos óbvia, que é quando o Geraldo volta. E aí, quando ele volta, todo mundo: fora, 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 fora.
Quer dizer, Geraldo lado de fora não viu o Geraldo lá de dentro. Ui. Do filme.
Geraldo Maracanã.
E concorrendo também a melhor sequência de humor, nós temos a luta final da série Luke Cage entre ele e Kid Cascavel.
Que foi uma piada de mau gosto.
Pô, eu vou te dizer que eu não achei aquilo engraçado, não. Achei aquilo bem tristinho, viu? Achei bem...
Cara, foi ruim demais, foi muito ruim.
Eu não entendi, eu falava, por que que você não tá revidando? Por que você quer? Caralho, por que que você resolveu revidar agora? What the fuck?
Cara, só quem entendeu isso foi o Tibério, cara. Se ele não tivesse explicado pra gente no episódio do Luke Cage, eu também não ia saber até agora.
É rir pra não chorar, né?
E se você não entendeu e quiser saber, ouve aí o episódio de Luke Cage.
Exatamente. E o ganhador de melhor sequência de humor do Podcrash Awards foi... a cena de abertura de Deadpool, com aqueles créditos maravilhosos. Aquilo realmente foi muito sensacional, muito inventivo.
É muito bom.
Nunca vi nada parecido, nem antes e nem depois.
A cena é muito bem feita, em câmera lenta, e os créditos completamente nonsense rolando na tela. Mostrando um galã, uma mulher bonitona como secundário e tal.
Um adolescente.
Um vilão russo. É. Um adolescente com problemas.
É. E os verdadeiros heróis desse filme, os roteiristas.
Os heróis são os roteiristas.
Aquela sequência dos créditos de abertura foram de fazer inveja a Monty Python. Aquilo foi muito, muito bom.
Teve até menção à Lanterna Verde ali, né, cara?
É verdade.
Putz, aquilo foi incrível, cara.
Tinha que ter, né, cara? próxima categoria é o momento mais impactante de 2016.
Olha, né?
What the fuck?
A gente tem vários momentos impactantes, né?
2016
foi cheio de momentos impactantes.
É. Foi difícil escolher aí.
Essa foi. E de cara, a gente já chega logo com a aparição do Homem-Aranha em Guerra Civil. É. Ele já chega roubando o escudo do Capitão América ali. É. Cara, aquilo é bom demais.
Não, pra mim já tava impactante no momento que entra na tela enorme lá. Queens, eu já tava tipo, ah, oh, meu Deus do céu! Foi muito maneiro, cara. Maneiro. Todo aquele diálogo ali, ele sem uniforme ainda, aquele diálogo já tá maneiro, mas realmente a aparição dele de uniforme,
é muito bom, cara.
Tirando o escudo com a teia, puta, aquilo foi muito maneiro, cara.
O próximo indicado que explodiu a cabeça de muita gente aí é o Negan, em Walking Dead.
No momento que ele é apresentado pro Rick, né, cara? Puta, essa sequência é incrível.
Ela chegou mostrando queimando.
Eu e o Tibério, que acompanhamos pelos quadrinhos, a gente é imune, entendeu? A gente viu isso acontecendo muito antes,
sabe? Esse momento foi um momento...
A gente viu coisas muito mais impactantes. Vocês... É, vocês são frouxos. Quem não leu o quadrinho é frouxo!
Yeah. Olha só, eu li e vou te falar que o que se vendeu ali é que ia ser diferente. A gente tava esperando. Será que vai ser diferente mesmo ou não? E a forma como eles fazem parece que vai ser diferente mesmo. Falei, caramba, eles deram outro final. E aí tem uma reviravolta no final do episódio que ninguém esperava. Então eu vou te falar que foi majestosa essa direção.
A execução. Desse momento, execução.
E meio pra quem leu o quadrinho, a gente não pode esquecer que teve uma sequência que mostra a morte de todos os personagens. Enquanto a gente não sabia quem era, a série mostrou a morte de todo mundo. Então, graficamente, você viu todo mundo morrer.
Eu, hein?
Isso não teve nos quadrinhos.
Não teve. O quadrinho não tem flashback, não tem sequência de sonho. O quadrinho é só bola pra frente e história que segue. O quadrinho é direto ao ponto. E eu aposto que o GG leu os quadrinhos e só vê a série pra ver com a esposa que não leu os quadrinhos, entendeu?
É pra
acompanhar junto com os leigos.
Espero que é verdade mesmo.
Próximo candidato é a aparição do Wolverine em X-Men Apocalipse. Foi bem legal também.
O esse filme foi diferente, né? Vamos falar a verdade.
Esse aí, diferente do Homem-Aranha e da Mulher Maravilha, não tava no trailer, né?
Todo mundo ficava naquela.
Será que vai aparecer? Será? Todo mundo
achando que... Não, e começa no pé, né? Esse é um filme bem de podólatra. Todo mundo aparece pelo pé. Tem a Fênix andando, é tudo, tem uma tara com pé ali. E aí vai subindo e revela toda aquela roupitia Weapon X lá do Arma X, classicona, com o Game Boy pendurado no canto, né?
Puta, isso foi muito legal, ele com aquele capacetezinho, os fios saindo.
Aquilo é muito melhor. A única decepção foi o capacete não ter tampa. Eu queria tanto um tampo pra aquele capacete, cara.
Maneiro.
Mas ainda assim foi maneiro. Assim foi maneiro.
Na verdade, essa é a cena do Mercúrio que a gente já falou, foi uma das únicas coisas maneiras desse filme.
O Magneto, eu achei maneirinho também.
É, mas olha que interessante, mesmo um filme tão criticado, ele tá aparecendo aqui nas cenas de melhores alguma coisa, né?
Que prestaram.
Ele teve sim o seu valor.
Vamos ver como é que ele vai se sair em maior decepção.
É verdade. A gente tem mais um concorrente vindo da TV, que foi o crossover entre Supergirl, Arrow, Flash e Legends of Tomorrow. As séries de heróis da CW que fizeram um mega crossover de 4 episódios que foi muito bom pra quem acompanha. Mesmo quem não acompanha deveria ver, porque é uma história fechadinha nela mesma e, pô, muito bom.
É um momento de 4 horas e mais impactante.
É um momento de 4 horas.
Eu tô na primeira, terminei a primeira temporada de Supergirl e, cara, e vou te dizer que, pô... A criança que habita dentro de mim fica muito feliz vendo essas paradas. Tipo, quando é que você ia imaginar que você ia ter uma série de TV com cada um desses heróis que eles iam se encontrar, bicho?
Não é, cara?
Eu acho o Arrow uma bosta, mas só de todo mundo se encontrar eu acho irado, cara. E a Melissa Bernoist é muito maneira. É. Pô, o encontro dela com o Flash já tava muito sensacional, aqueles 2 episódios de Supergirl lá que o Flash vai pro...
Muito bom, né?
Aquilo é muito bom, eu tô ansioso pra ver isso aí. Agora, ô Rod, me diz uma coisa, esse encontro tem, tipo, a casa é uma série de um deles ou você tem que ver um episódio de cada série?
Não, cada episódio foi a casa do momento, entendeu? Uhum. O da Supergirl é que foi o que menos teve, crossover foi basicamente o finalzinho, que começa, na verdade, o crossover ali. Aí o episódio do Flash foi centrado no Flash, o episódio do Arrow no Arrow e no Legends, na historinha do Legends, mas assim, sempre dentro do crossover, né?
Maneiro, pô, exatamente como nos quadrinhos, né?
Faz sentido, né? Porque a audiência da Supergirl tá muito boa, então eles precisam de personagens com audiência boa pra alavancar séries que não estão com audiência tão boa, que no caso é Legends of Tomorrow e Arrow, que já foi muito bem, mas hoje em dia tá ali perigando quase o cancelamento.
É, mas melhorou, essa série melhorou bastante nessa última temporada.
O louco que esse conceito é exatamente o mesmo conceito que eles usavam pro próprios quadrinhos. Você colocava uma participação de um medalhão pra alavancar a revista. Você tá lá fazendo a revista Demolidor, aí no início, quando ela não vendia, entrava, aparecia o Homem-Aranha, aparecia o Capitão América, aparecia... É, pô, é maneiro ver isso sendo aplicado em série de TV, cara.
Mas, Rod, segue aí o jogo que eu tô curioso. O que mais tem de momento impactante?
Então, agora vamos direto pro grande vencedor. Vamos pro grande vencedor do momento mais impactante de 2016, e não podia ser outro. Darth Vader aparecendo no corredor escuro em Rogue One.
Não tem como barrar isso.
Cara, quando você vê aquele tudo escuro e só aquele sabre vermelho acendendo.
Antes do sabre, olha a respiração.
É, tem a respiração, cara. Nossa. É do cacete. Aquilo ali não tem como não tremer na hora, cara.
Pô, sério. Só de vocês falarem eu já fiquei arrepiado já.
E ele varrendo os rebeldes, mostrando um monte de técnicas diferentes, joga um pro alto, o sabre de luz defendendo tiro e faz o force choke e arranca a arma e joga longe. É sensacional, aquela cena lá são poucos segundos de puro...
pânico nos olhos dos caras.
Pois é.
Vader sendo o Darth Vader, né, cara? Porque o Darth Vader que virou o nosso Darth Vader, que habita os nossos sonhos e tal, é da série clássica, da trilogia clássica, é meio devagarzinho, é um filme dos anos 70, início do 80 e tal, tipo, não
é
tem...
É geriátrico, é luta geriátrica, né?
Pois é. Mas no nosso imaginário, ele é aquilo que a gente viu em Rogue One, né? E aí poder ver isso de carne e osso, sendo que não era nem carne e osso, mas...
Finalmente, né? O episódio 3 não conseguiu mostrar isso.
Pois é, Rogue One
alguém
mostrou.
Alguém conseguiu.
E a sequência toda é muito bem filmada, né? Você viu o desespero no olho de rebeldes tentando fugir. Aí tem uma hora que a câmera sai e começa a filmar do lado de fora a porta e você só vê um sabre atravessando, cara. Aquilo é fantástico.
Pô, o sabre atravessando a porta é foda, né?
Não, e é sequência de filme de terror mesmo, né? A minha mulher, você tá do meu lado, ela gritava, vai, entrega esse negócio logo, entrega pros caras, bota a mão na porta. Muito maneiro. E ela sabe que vai entregar, né?
Vale mencionar que a gente teria concorrendo aqui também um outro momento extremamente impactante no final do filme, mas que a gente preferiu omitir. Caso Sim. ainda tenha alguns manéis ainda que não viram o filme.
Esse pessoal que demora pra ver Rogue One, porra, vou te contar, cara.
Não, mas mesmo levando em consideração esse momento, Darth Vader ganha.
Darth Vader ganha, é. Eu só gostaria de ter mencionado isso, porque realmente mereceu.
Sim, menção honrosa. Menção honrosa.
Mas você que viu, sabe.
Entendedores entenderão.
E a próxima categoria foi uma categoria elogiada no ano passado, que é o ator, atriz mais badass de 2016.
Em filme ou série de TV?
Filmes ou série.
Mas quem é que tá concorrendo esse ano?
A gente começa com Tandy Newton, de Westworld, a mulher que é a cafetina lá do bar, né, do prostíbulo, e a mulher, nossa, ela
olha,
tá um...
Eu não vi ainda, tá maneiro? Tá bacana?
Vale a pena.
Já acabou, né?
Mulher... Já acabou, né?
Eu não vi ainda, tá bacana? Tá
vale a pena, vale a pena.
A mulher, ela cresce absurdamente durante a série e mostra que veio aí, cara.
É.
A próxima candidata é a Jayla de Star Trek Beyond. Aí temos mais uma badass que mostra ao Kirk como é que se faz aí pra enfrentar os...
Essa é aquela com a pele branca, né?
É Darth Maul, Darth Maul do...
Darth Maul.
Mas, cara, eu vou dizer que, assim, eu achei o visual dela muito maneiro, achei muito bacana, mas... Não sei, depois de uma primeira sequência de ação, assim, achei que ela ficou meio mortinha no filme, não mostrou muito o que veio. Vocês não acharam, não?
É porque era muito destaque pra ela, né, cara? Ainda tinha um monte de personagem, cada um num canto, sabe? É. Eles deram uma espalhada nas pessoas, não dava pra ficar só muito nela, né?
Mas do filme todo ali, da galera toda da Enterprise, ela seria a mais B10, assim.
É, eu também acho.
Sacudiria todos eles.
Mais que Kirk e tudo.
Sim.
Ah, eu concordo.
Mais uma B10 aqui, mais uma mulher. A Eleven de Stranger Things. Aí.
Ah, sensacional. É. Sensacional, cara.
Mostrando que os meninos não estão com nada ali, que quem manda era ela.
É, e é muito impressionante uma criança estar no meio desse rol aí, né?
É, mas ela é uma criança sofrida, né?
É
uma criança que enfrenta o Demogorgon, né? Não é qualquer criança.
Cara... Não, então, mas eu tô dizendo, essa atriz manda muito bem pra ela estar, perfilando aí na categoria de mais badass com Jayla, com... A mulher do Westworld, que eu não vi e tal. Essa menina manda muito bem, cara.
É uma história de coragem com inocência ali também, né? Não sei.
Não, cara, ela, quando ela vai encarar aquele Demogorgon sozinha lá, andando naquela poça d'água no escuro infinito, meu irmão, aquilo me dava um cagaço, cara. Ela é muito machona.
Ela é mais badass que o Caruso, com certeza.
Ah, com certeza, cara.
Isso não é dizer muito, coitada.
Outro candidato é o Henry, de Hardcore Henry.
Opa, até que enfim um homem aí nessa jogada, né?
É,
um... E no ano passado só tinha mulher também.
É, enfim, é mesmo. Aí, mulher, cara.
O detalhe é que você não vê a cara do Henry nunca no filme.
É verdade.
Ele é a câmera.
É em primeira pessoa. É primeira
tem uma
pessoa.
Cena no espelho, sim.
Tem uma cena rapidinho que tem um reflexo que mostra, rapidinho. Mas é o filme quase inteiro sem você ver a cara. Você é o personagem. É muito bom.
Pode ser que tenha sido todo filmado com uma mulher, então, né?
Pode ser, pode ser.
Mas o cara enfrenta aí um batalhão de gente pra poder chegar ao objetivo dele e o cara é badass também. A próxima candidata é a Jean, de Rogue One, que é mostrada como uma criança, primeira desprotegida, mesmo assim ela vai lá atrás do pai dela, e depois ela vira líder do Rogue One, né, que encara e fala, não, vamos lá roubar o plano da Estrela da Morte.
É, líder do Esquadrão Rogue.
Foi bem mandado.
E quem ganhou a categoria de Mais Badass de 2016... é ninguém menos que a Mulher Maravilha, de Batman vs Superman.
É isso aí.
E não tem doido.
Pô, sério, só do Rod cantar essa musiquinha, eu já fiquei arrepiado de novo.
Aí,
a gente via o Super-Homem caído, a gente via o Batman com medo e a gente via ela se divertindo na luta.
Uhul! Cara, é bom demais, cara.
A mulher nasceu pra aquilo ali, né, cara? Pra batalha.
É, a gente bateu bastante no... em outros podcasts, até no Batman vs Superman, né? Eu acho que no nosso podcast, no nosso episódio sobre Batman vs Superman, acho que a gente foi até... bastante correto, polido e tal. Mas é digno de nota que, na hora da gente votar em quem a gente achava que ia ser mais badass, Mulher Maravilha foi unanimidade entre todos os podcastinadores.
Foi unânime.
E ela veio de uma adversidade aí que foi todo mundo, eu inclusive, né, não botando fé na Gal Gadot como Mulher Maravilha, primeira vez
também,
que eu vi
eu
as
também.
Fotos.
Eu achava ela muito
não
magrinha,
botei
sem
fé.
Corte.
Achava meio sem carisma também. E, cara, ela me convenceu naquela sequência de luta ali.
Como atuação, eu nem acho que ganharia, não. Mas a Mulher Maravilha, nesse filme, se você pensar a personagem... você tá aí falando com o World Finest, né? Que é os dois, o Batman e o Superman, e a mulher, ela consegue se sobressair e ser melhor que eles na luta e encarar de frente, sabe? Esse é o espírito da coragem deles, né?
Como atuação, eu não gosto tanto dela como Diana, né? Como isso, civil. É. Agora, eu gosto da atuação dela como Mulher Maravilha. É. Aquilo que o Verso falou dela no meio da batalha, você
ela
vê que ela tá
sorriso,
curtindo,
né?
Que ela ri pro Apocalipse,
e
sabe?
E ela não tá enfrentando qualquer um, tá enfrentando o Apocalipse, né, cara?
Porra, pronto, só de lembrar, fiquei arrepiado de novo. Tô me arrepiando muito fácil hoje.
E falando em Mulher Maravilha, não é o tema de hoje, aliás, não é o nosso tema, mas tem um vídeo, um fanfilme no YouTube, que é a Mulher Maravilha contra o Wolverine.
Ah, eu vi isso aí.
Ah, é? Vocês vão ver que ela é tão badass quanto essa Mulher Maravilha do filme.
Olha aí, pô, é quero ver isso aí.
É muito bom, muito bom.
Vamos colocar o link aqui no post pra quem quiser ver.
E agora, depois de mais badass, vamos para o melhor vilão.
Mais badass, depois vem o mais bad.
Bom.
Michael Jackson.
Por aí.
E depois tem um prêmio melhor ass.
Mais asshole.
Temos o Darth Vader em Rogue One.
Mas ele foi vilão do filme?
É, uma menção honrosa, porque ele não foi exatamente o vilão do filme, né? Mas...
é, aí o voto dele diminuiu porque ele realmente não era o vilão do filme.
É, não vejo ele como vilão.
É, ele é um vilão, mas ele não é o vilão do filme. Mas, bom, ele é um vilão, né?
É, ele é um vilão, exatamente.
Olha só, sempre que tiver Darth Vader, ele vai estar na categoria de melhor vilão.
É verdade.
Não importa. Se não tivesse por causa de Rogue One, ele estaria aí por causa de Rebels. Então, assim, não importa.
Se bem que a gente torceu por ele naquela cena do corredor, né? Mas...
é verdade.
Ah, mas sempre torceu por ele, cara.
Seguindo os indicados, temos com muita calma o Scherer, respira, Khan. O tigre de Mowgli. O tigre do Mowgli tem o nome Scherer.
Nós somos adultos e a gente não ia fazer zoação
claro.
Com o nome
mas,
dela,
pô, mais, né, mais uma representação aí de como as mulheres estão dominando todas as categorias.
É o Idris Elba fazendo um tigre assustador. É, a parte técnica é impressionante, é muito bem feito. E ele, como a voz do Shere Khan, ele tá, é muito legal, muito legal.
Eu sabia que o Tibério ia rir. Eu sabia que o Tibério ia rir.
Eu acho que como vilão do seu próprio filme, eu acho que é um dos candidatos aí mais assustadores, cara.
Sim.
Como
sim.
Vilãozão mesmo.
Eu vou dizer que eu fiquei bastante decepcionado com o Mogli. Eu vi o trailer e achei as imagens fantásticas e tal. Eu achei o garotinho ótimo, mas achei o filme todo morno, não me empolgou tanto, não fiquei amarradão.
Eu curti.
É, mas agora que o garotinho já tá preso, então deixa pra lá.
Como assim o garotinho tá
como
preso,
assim o garoto
cara?
Tá preso? O garotinho não foi preso?
Foi preso?
O ator?
Tá preso como?
Preso por quê, cara?
Ex-governador?
Ai, meu céu.
Gente, a do xerecão é melhor, né?
Eu ficava com o xerecão. Vida.
Tá bom, então fica com o xerecão. Temos a Khan, de Hardcore Henry, que é um vilão clássico. É claro que nem todo mundo viu Hardcore Henry, nem todo mundo sabe como é que é, mas é um vilão clássico daqueles que ele é mal e muito mal, e arquiteta planos maléficos para exibir a sua maleficência. O cara é bom, o cara é bom nisso.
E ainda tem superpoderes.
Eu não me lembro, né? Acho que ele não tem superpoderes, não.
Claro que ele tem, cara. Ele é claro, um Jedi,
tem,
quase.
Sim, tem superpoderes. Claro que tem, claro que
ele
tem.
Ele tem telecinese, cara. Ele é mal e foda e rasga nego no meio e o caralho é quatro. O cara é mal na alma.
Temos Bartolomeu Bogue, dos Sete Homens e um Destino, da refilmagem.
Uma boa lembrança.
E é aquele cara que logo na primeira cena... Ele mata um inocente assim pra dizer eu sou mal.
Só pra justificar.
Temos o Negan, de Walking Dead.
A gente já explicou, né, que o motivo dele tá aí na lista.
É, mas é preconceito, né, cara, botar o Negan como o melhor vilão.
Ah, não, Tibério.
Caraca, Tibério.
Mas não negam que ele é malvado, né?
E essa categoria teve um negócio curioso, porque nós tivemos 5 candidatos e 5 votos, cada um votou em um. Então, como ficou empatado, a gente resolveu, como desempate, dar o voto para o Donald Trump. Porque esse é uma unanimidade como grande vilão do mundo hoje em dia.
É. Não, e que foi até citado no Globo de Ouro, né? Tipo, no discurso da Meryl Streep lá. Uhum. Era pra uma premiação de filmes e séries. E
já respondeu e ele... mal criado.
Ele vai responder mal criado a gente também. Assim como ele não citou a Meryl Streep, ele não vai citar a gente. Mas ele vai mandar um recado mal
criado. Não, ele citou a Meryl Streep, cara. Ele citou, ele falou que ela é overrated.
É, falou.
Porra, imagina, você ir contra a Meryl Streep aí, contra o planeta Terra inteiro, cara. Como é que pode?
O cara foi o melhor vilão de 2016.
E ele não tinha nem assumido ainda, foi só na campanha.
Só na campanha.
Não foi nem filme nem série, cara, mas foi tão absurdo que parece ficção científica.
Por aí, né?
Então tá aí, essa foi a nossa maneira de arrumar um vencedor numa categoria onde cada um teve um voto separado. Depois de melhor vilão, a gente tem a categoria melhor robô. E a gente tem concorrendo o Chopper. De onde é o Chopper, gente?
Do Rebels.
Rebels.
É do Star Wars Rebels, cara.
Eu não vejo.
É um robô muito bacana, cara. Pô, você devia ver, GG. É muito bacana. O robô é cheio de personalidade, ele é bem engraçado. Eu assisti um episódio ontem que o Chopper cai na porrada contra um robô do Império, cara. Nunca tinha visto porrada de robô em
E não, ele é robô. É robô Astromech, né?
Ainda mais
né?
De Astromech, né?
E ele que descobre a localização da base rebelde lá no Rebels, né? O Chopper também é B10, cara.
B10. E ele é engraçado pra caramba. Ele faz uns barulhos meio...
Parece o seu verso reclamando, assim.
Continuando, a gente tem concorrendo também o Visão como o melhor robô.
Ah, sim, pô. Visão. Foi sensacional.
Visão
a personificação da voz do Jarvis, né? Que a gente vem acompanhando desde o primeiro Homem de Ferro, o Paul Bettany, fazendo a voz do mordomo autômato dele lá. E ele pôde finalmente aparecer pronto pro carnaval do Rio de Janeiro, todo pintado de roxo, amarelo, verde.
E rola até um romance com a Escarlate lá, né?
É, não rolou, né? É. Não rolou ainda.
Ah, romance não, mas é um platônico, platônico.
Ele nessa parte fica meio caidinho, mas ele ali em batalha, dando porrada, geral, ali ele virou o Girovisão.
Meu Deus do céu.
Tibério, devolve o Skype do GG. O Tibério fez uma ressalva importante aí que o Visão tá concorrendo melhor robô por Guerra Civil. A gente sabe que a Era de Ultron não tá concorrendo, isso. Né?
Então, é, exatamente. Enfim, exatamente.
Só pra deixar claro que é Guerra Civil.
É, e civil tem Visão, né?
A gente não pode esquecer que civil tem Visão.
E outro concorrente é a metade do Henry, de Hardcore Henry, porque ele é meio robô e meio ser humano.
Olha, Hardcore Henry, mais uma categoria aí, hein, cara?
Mas é metade de baixo ou metade de cima?
É tudo misturado.
Não, é braço, perna, é umas partes
metade
aí,
metade do lado, cara. Metade do lado.
Cara, é metade da cabeça que tem uma câmera, né, cara? Tem a câmera na cabeça.
Pois é, o Hardcore Henry tá entrando tantas vezes que até parece que é um filme bom, mas não é, não se engane.
É sim, pô, não.
Eu já tava curiosão de ver de tanto que vocês estão falando, não, cara. Não, agora você não, tirou
não. Pô, quem disse que não? O filme é bonzão, rapaz.
Esse filme é ruim demais, cara, mas beleza, tem que ver.
Não, é ruim demais, não é ruim demais.
Não, mas eu confesso que o GG falando que esse filme é ruim demais me deixou mais curioso agora. É.
E também concorrendo a melhor robô, a gente tem o Mike Coulter, que é o Luke Cage.
Não. Não é possível. Eu concordo com ele estar na categoria de robô, mas não concordo que ele tá na categoria de melhor, viu? Porque ele atua mal até pra uma geladeira, cara.
É. Gente, ele foi ruim demais.
Ele foi ruim demais, cara.
Foi, né, cara?
Foi ruim demais. Foi uma atuação robótica dele.
Foi. Ele é muito nada, cara.
Não, tadinho. Cara, ele tinha todas as expressões faciais e é igual. Ele não sabia fazer diferente pra várias.
Ele precisa de um iOS melhor aí, de fazer um upgrade nessa interface aí.
Tá Ele tem tantas expressões quanto a Darth Vader, cara.
Darth Vader tem mais por causa da voz, cara.
Olha o Tibério aí falando que Darth Vader é um robô.
Olha aí.
É um robô preto. Ué? Ou robô branco?
É um robô preto? É um robô branco ou robô preto?
E o vencedor da categoria de melhor robô, para surpresa de ninguém, é o K2SO do Rogue One. O melhor robô de toda a saga Star Wars, na minha opinião.
Muita calma nessa hora,
Calma, vamos devagar.
Gente. Vamos devagar.
Pra mim, ele não roubou o lugar do R2-D2.
Na minha opinião também, ele é o melhor robô de uma saga que tem muitos robôs muito legais.
Eu entendo que vocês estão empolgados, mas não é assim.
Cara, quando ele tava lá levando tiro e caindo e continuando, e quando ele tava... Foi a morte mais sentida de todo o filme.
Isso foi mesmo.
Mas ele não roubou o lugar do R2-D2 no nosso coração.
Não, no meu coração roubou.
É impressionante como eles conseguem fazer robô engraçado nessa saga, né, cara? Quando você... Depois que você vê o BB-8, você fala... Ah, não tem como. Não tem como inventar um robô maneiro depois desse BB-8.
Acabou, esse, porra,
alcançaram o epíteto da maneirice robótica. E aí vem esse K2, esse O, cara, que é engraçado pra caralho, todo ácido e irônico.
O K2.
É resmungão, né, cara?
Será que o SO é dele ser um asshole?
Oh, pode ser. Olha só.
Eu acho que é, hein?
K2 asshole.
É. Dando sequência ao nosso Podcast Award com o patrocinador dos nossos maravilhosos padrinhos. Muito obrigado a todos os padrinhos que apoiam esse prêmio. Vamos agora para a categoria de melhor efeito especial. E o primeiro concorrente é a batalha espacial e destruição da Enterprise em Star Trek. Esse momento foi bem tenso, né?
Foi bem muito bacana.
E é uma coisa, destruição da Enterprise é uma coisa que a gente quase não vê, né?
É.
É novidade.
Não, mas doeu, cara.
É, doeu. A gente vê sempre, mas nessa doeu mais que as outras.
É verdade. E aquelas naves se comportando como um enxame, né? Aquilo foi muito, muito bem feito, cara. Muito legal.
É verdade, foi bacana. A gente tem a interação de Mowgli com os animais. Aqueles animais realmente estavam todos muito bem feitos, né? E a qualidade da imagem, a qualidade do CGI ali estava bem bacana, né?
É, a gente realmente chegou num ponto de qualidade que a gente não sabe mais diferenciar, né, cara? É impressionante.
Sabe, né?
É.
Não, a gente sabe diferenciar, a gente sabe que não são animais porque os atores estão vivos, né? Senão eles tinham morrido, né? Com aquela proximidade com a pantera, o urso e tal.
É verdade. É,
tem uma hora que ele chega bem próximo do Shere Khan que, pô, você fica ali... Estranho.
Será que ele vai comer? Shere Khan? A gente tem a GoPro nas cenas de ação de Hardcore Henry.
Opa, Hardcore Henry quase não apareceu, hein, hoje.
Tá.
Opa, olha
filmaço.
Aí.
Mas aí, no caso, é efeito prático mesmo, né? Não é...
Efeito sim, prático, né, cara?
Sim, é bacana. Botar a câmera na cabeça do cara e ele manda o maluco lá, vai lá se ferrar. E o problema é teu. É. Vai lá se quebrar todo.
Temos o interior da mala em Animais Fantásticos e Onde Habitam.
Filme preferido do GG.
É, eu gostei do filme pra caralho, mas esse momento, pra mim, não é... Oh, que efeito.
Eu sei que o Caruso gostou do filme, eu não gostei não, mas eu achei que o interior da mala foi bem legal. Na hora que eles entram e tem todo aquele negócio de mostrar como é que é a mala por dentro, eu achei um troço bem criativo, bem legal.
Eu diria que esse foi o momento onde eu não odiei o filme.
GG realmente não tem Jesus no coração. Foi todo bacana, foi um fofo, cara. Porra. Mas o que eu achei bacana nessa parte interior da mala era aquela coisa que eles faziam dos panos, né? O pano, ao mesmo tempo, servia de cenário, mas também era o pano. Era meio louco isso, né? Porque os animais, eles iam correndo para aquelas cortinas que tinha, tipo, uma cortina de savana.
Sim.
E aí o animal ia para lá, ele tinha todo o espaço do mundo, mas ao mesmo tempo ele tava ali fechadinho numa baia.
Por que não dava um espaço maior para ele?
Bem, bem louco mesmo, inventivo isso aí. Nós temos a batalha espacial tentando entrar no planeta na ação final de Rogue One, que a gente comentou, melhor sequência de ação, foi isso, né?
Merecia estar aí.
Então tá em efeito especial, porque realmente, né, aquilo não aconteceu de verdade.
Ah.
Pode ser surpresa pra muitos. Foi um efeito especial, desculpa, spoiler. E o ganhador de melhor efeito especial foi... todo o uso de magia em Doutor Estranho, que fez um visual todo diferente, foi uma coisa meio que, né, a gente... caralho, nunca vi uma porra dessa antes na minha vida. Talvez porque eu nunca tenha tomado um ácido antes de tomar no cinema.
Era uma mistura de Inception com um caleidoscópio. Muito legal aquilo.
Muito bacana.
É, todo o efeito mesmo, né, cara? E tanto os feitiços pequenos quanto a cidade inteira girando ao redor, cara.
Muito legal.
Foi tudo muito, muito bem feito.
Muito inventivo, né, cara? Um jeito bem de surpreender a gente e tal. Foi bem bacana.
É uma coisa que a gente sabe que é... não tá lá, ou tá lá, sei lá, não sei. Mas a gente acredita porque fica bem feito, né, cara?
Não, alguns atores aprenderam a fazer magia mesmo, pra poder interpretar os...
Você não sabe quando que era magia mesmo e quando que era efeito especial, né? Isso.
É, quando que era magia e quando que era tecnologia.
E se o uso da magia em Doutor Estranho foi o melhor efeito especial, agora a gente vai pro contrário. O pior abuso de CGI em 2016.
Então a gente vai premiar agora o melhor pior abuso de CGI.
É isso aí, o melhor pior abuso.
E tem bastante candidatos.
Tem. A gente já começa com a cena da motoca em Star Trek Beyond.
Não tem nada que diminua mais a cena do que a cena da motoca.
Cena da motoca.
É a cena em que a Jayla tá com a moto.
E o Kirk também, cara.
O Kirk tá com a moto.
E a cena é muito ruim. Você percebe que a moto pula e quando ela bate no chão, você vê que é aquela coisa sem peso, sabe? Com a movimentação esquisita. É tudo ruim naquela cena.
Essa não é o pior abuso, é o pior CGI, pô.
É, não foi muito tempo, não foi muito louco.
Foi só ruim. Mas ficou muito ruim.
Só ficou ruim, né?
Só ruim.
Ficou ruim demais.
É. Tipo, tanto a gente na internet aí faz melhor, né, cara?
É.
Próximo concorrente é a luta final do Batman vs Superman, dos três, né, a Santíssima Trindade, lutando contra o Apocalipse.
Não tem como não fazer ali com CGI, né?
O problema ali foi também, realmente, novamente, foi o abuso de CGI, né, assim... Você via que o rosto da Gal Gadot não parecia que pertencia ao corpo dela algumas vezes, sacou? É? Parecia que era uma coisa desconexa.
A da Gal Gadot, cara, vou te dizer que ela tinha uns closes bacanas, que era ela sendo ela mesma e tal, mas assim, o Batman e o Super-Homem, durante boa parte da luta, parecem personagens de videogame, né?
Virou Matrix 3, foi exatamente isso.
É, a movimentação do Batman, com aquela cena que até mostrava no trailer dele jogando o arpãozinho e saindo de lado, você vê que ele não seja descarado. Cara, não tem ator nenhum naquela cena.
É, tá escuro, tá rápido, tá bacana, mas aquilo vai envelhecer rápido, né?
É. Próximo indicado, na verdade, não é nenhum efeito, é um personagem que é o Tarkin em Rogue One.
Olha aí.
Trouxeram de volta o Peter Cushing à vida, né? Mas eu achei que ficou meia boca.
Não, mas cara, eu não achei que ficou meia boca, não. Eu achei que tava bacana, mas pô. Abusaram, né?
Não ficou mal feito pelo que era. Afinal de contas, você está com um personagem 100% digital.
É.
Mas você olhava pra cara dele e você via que era uma animação, não era uma pessoa. Claramente.
Não, mas eu não digo nem isso. Eu digo que, porra, precisava aparecer tantas vezes, precisava ter tanto tempo de filme. Não dava pra ter resolvido, sei lá, um pouquinho mais na sombra, ou então com um reflexo no vidro, ou aparece de costas. Mas ele aparece com a câmera na cara, falando. Sei lá, acho que ele estava um pouco mad with power.
Confiante demais, né?
É. A gente tem até um outro, né, um outro exemplo que a gente não vai comentar e tal, que acontece mais adiante, mas que é rapidinho.
Foi mais sutil, né?
É mais sutil.
Essa outra aparição dura o tempo da nossa empolgação. O Tarkin não, o Tarkin tem empolgação e daqui a pouco você já tá tipo, ih, ele de novo. Eita, mas rapaz, e como é que a família acha disso? Ih, gente, como...
Sabe o que acontecia quando o Tarkin aparecia em Close? Eu ficava olhando pro olho dele o tempo todo, cara. Porque era a coisa mais que você percebia que não era real. Dava uma agonia, cara.
Abusaram, abusaram.
Abusaram. Agora, se eles abusaram trazendo um personagem, o próximo concorrente entrou pelo conjunto da obra, que é todo o filme Warcraft.
Olha, eu defender o CGI do Warcraft. O CGI do Warcraft não é ruim, é bom. O problema é que ele foi abusado porque foi usado num filme de roteiro ruim. Então, assim, é que nem o cara fazer, sei lá, vamos botar um filme bem ruim assim, Batman vs Superman. É igual você fazer um filme...
Não, cara, tiver, escolhe outro.
Não, então escolhe outro.
Falam da Marvel, bom, não tem. É...
Ah, pera, saco. Thor.
Tem. Quarteto Fantástico,
é, tipo, é mais ou menos parecido com Lanterna Verde. É um filme muito ruim, com CGI até que legal, apesar do corpo de borracha.
Melhorou pra caramba, cara.
Tá bom, Quarteto Fantástico. Você não adianta você ter um filme, um CGI bom num roteiro merda, entendeu? Então, você tá abusando do CGI, coitado do CGI.
Mas peraí, você acabou então de desclassificar, ele tá aí. Porque se ele não foi abusado e o CGI não foi ruim, o problema é o roteiro, ele não tinha que estar aí.
Não, ele foi abusado. O CGI não é ruim, mas ele foi abusado não, porque não, o roteiro
não.
É ruim.
O Rod achou o CGI do Tarkin ruim, eu não achei. Eu só achei que foi abuso, achei que foi muito, achei que apareceu muito. Pô, esse é o Warcraft, eu não vi. Mas é um filme inteiro de CGI, gente. Pô, segura a onda aí.
É, o filme é ruim, assim. Só que o CGI não é ruim. O CGI é legal, mas é um filme ruim. É você gastar dinheiro à toa, entendeu? Você podia pegar o CGI e deixar ele descansando em casa, mas não, você botou ele num filme ruim.
Faz sentido, faz sentido.
E quem é que ganhou, Rod?
E aí, o grande vencedor do pior abuso de CGI... É a magia do Esquadrão Suicida fazendo aquela dancinha na sequência final.
Dançando lambada.
Ai, meu Deus do céu. Nem tinha lembrado mais disso.
A dança do Papai Noel da vitrine, né?
Reboladinho. Eu não sei por que motivo botaram o CGI pra rebolar e não botaram a menina, cara. Qual é a explicação, cara?
Pois é, bota a menina, fala pra ela. Por pior que ficasse a dança, não ia ficar tão ruim quanto aquilo.
Aquilo ficou bem esquisito, cara.
Ah, de repente a mulher é dura, a mulher não tem swing, ok, então vai ficar feio. Ok, não vai ficar tão feio quanto você fazer isso.
Mas olha só, eles pegaram a magia no início do filme e fizeram um CGI tão legal dela, com aquela
movida. Mas,
pô, deixava aquilo, cara.
Pois é, aquilo foi tão legal, cara.
Deixava aquilo o filme todo, por que ela tinha que se transformar naquele negócio rebolativo, aquele bonequinho, o Hula Hula que fica dançando?
É o
dançando.
Lance do CGI, eu acho que é esse, é o Mad of Power, entendeu? Alguém falou, tipo, não, eu resolvo, deixa que eu resolvo, dá aqui pra mim que eu resolvo. Ah, não tá rebolando. Me dá um 386, um negócio aqui que eu faço um troco rapidinho aqui e tal. Porra, mas não dá pra ser assim, cara.
Agora me diz uma coisa. O melhor efeito especial e o pior abuso do CGI, os dois foram a magia?
Olha aí.
Você pode usar a magia para o bem e a magia para o mal.
E pode usar magia na DC e na Marvel.
Ah, babaca.
E a da DC foi a que ganhou o prêmio de pior. Muito bem, Tibério.
Eu acho que o Tibério quer roubar o meu crachá de Marvete Safado.
Eu acho
que ele tá querendo.
Não adianta tentar passar essa bola, não, que tu já tem meme pra você.
E o pessoal já deve estar bêbado dessa hora, se eles estão fazendo o Drinking Game, a gente tá desde a metade.
Seguindo a premiação, vamos agora para o melhor Alien. No ano passado, acho que a gente teve mais opções de aliens, né? Temos o Doomsday, de Batman vs Superman. O Apocalipse.
Marvete Safado.
Tô sentindo que rolou uma cota nessa categoria.
Vamos reforçar o que o Elvis falou. Não foi um ano com muitas opções de Alien. Então a gente tem participações mais fraquinhas aí, né, nesse ano.
Não, vamos lá. O Doomsday, ele é um vilão B10, assim, né? Um cara. Ele não é um Alien, né, cara? Agora eu tô pensando. Ele é uma experiência genética.
Ué, mas é uma experiência genética
não,
de
claro
fora
que ele
da Terra.
Ele não é uma experiência com um kryptoniano?
É, kryptoniano.
É o Luthor.
No filme, especificamente, ele é literalmente um alien, que ele é o corpo do Zod, né?
É, alterado.
Ah, é verdade.
Levando em consideração que ele foi feito aqui, ele deixa de ser alien, né? Nasceu aqui.
Pô, mas aí o cara tá olhando o passaporte do Doomsday, cara.
ele tirou a cidadania terrestre, cara.
A cidadania.
Isso, ele chegou lá antes do Trump, então pode. Atualmente é que ele não ia conseguir.
É verdade.
Ah, é, você vê que a chegada do Trump já diminui a quantidade de aliens, né, em Hollywood.
O Trump a gente podia ter botado na categoria de alien, um robô, que a gente não sabe, na verdade, o que, que ele é, né?
Não, cara, ele é vilão. Ele é vilão.
Seguindo, Abbott e Costello, da chegada. Abbott e Costello, não os comediantes.
Ah.
Abbott e Costello, os heptapods.
Os dois, né?
Heptapods.
Eu não vi.
Cara, achei muito legal a ideia do alien nesse filme, hein, cara? Aquela tal da linguagem cíclica e tudo mais. Foi bem diferente, assim.
Eu achei esse filme todo incrível.
O filme inteiro é muito bom. E os aliens são legais. Temos também a Jayla, de Star Trek Beyond, que já falamos dela lá em cima no...
Voltando aí.
Mais badass. Já que estamos falando de alienígenas, pessoas de fora do nosso planeta, temos todo o elenco de Rogue One, porque afinal se passa em uma galáxia muito distante há muito tempo atrás.
É verdade.
Não sei, passa, não teve isso escrito?
Passa porque eu sei o que aconteceu antes e o que aconteceu depois.
Ah, é verdade, muitos anos tem.
Isso tem, É verdade. E assim, eles são aliens nos planetas que eles invadem, né? Assim.
Não, eles são aliens em todos os planetas, né, cara? É. Mesmo que eles não invadam nada, eles continuam sendo alien pra gente.
Não, mas é porque tem um agravante, né? Ele é alien pra gente, mas quando ele tá no planeta dele, ele não é alien pros coleguinhas dele, mas ele vai invadir outro planeta, então ele é duas vezes alien.
É, porque só, ano passado ganhou quem? O Matt Damon era alien em Marte.
Era alien em Marte, é verdade.
Então, assim, ele tá considerando alien, eles invadem outros planetas, né?
Mas quem é o ganhador?
E o grande prêmio vai para o Demogorgon de Stranger Things.
Olha aí, rapaz.
Pera. Demogorgon, ele não era de uma outra dimensão?
Mas, cara, não é alien também. É um alien de outra dimensão. O alien é que vem de fora, não tem que ser espacial.
Não é da Terra.
Pra esclarecer essa dúvida, pergunta pro Trump se o Demogorgon é um cidadão americano legítimo ou se ele é um alien. Ele vai te responder.
Não, mas é sério. Não, eu quero abrir essa questão aí, porque eu acho que ele vindo de uma outra dimensão é alien, só que vem num outro sentido, entendeu?
É, vem de outro sentido. Vem de cima, vem de lado.
Não, de baixo, né? Vem do
mundo invertido.
Do upside down.
É, levando em consideração que não é daqui, então é alien. Então tá valendo.
É. Mas o que é mais importante do que a proveniência dele, pô, é aquele visual que foi bem bacana, né, cara? Aquela cara meio de flor que abria e tal, e dava um cagaço, ele vinha atravessando parede e tal. Pô, eu acho que foi realmente o mais marcante, cara, desse ano.
Só voltando sobre o alien, na verdade a gente não tá falando de vida extraterrestre, né? Isso aí realmente não seria, mas alien acho que...
É sim, tá, cara.
É extraterrestre, porque não tá na Terra, tá no paralelo.
Exatamente. É de outra Terra.
É outra dimensão, entendeu?
Mas é da Terra.
É outra dimensão.
Ah, mas é outra dimensão.
Mas talvez seja um alien extradimensional.
Se você for levar em consideração que o mundo invertido era um mundo como o nosso, só que em situações adversas, aquele bicho também não era dali. Então, de repente, ele era um alienígena daquele mundo que veio pro nosso, ainda por cima.
Então, a Iona Ryder, quando vai pra aquele mundo, ela passa a ser alien daquele mundo.
Eita.
É, olha só, podia estar concorrida.
É, ela vem virar alien naquele mundo.
Ela podia ter concorrido, então, na categoria. Olha a brecha legal.
Então vamos tirar o prêmio do Demogorgon e dar pra Iona.
Não, mas o Demogorgon ganha, porque ele tem um visual maneiro, cara. Ele tá muito maneiro, aquele personagem ali. E, pô, aí numa série da Netflix... relativamente recente, sabe? Não é um HBO, não é uma...
Falar que Netflix hoje é a empresa que mais gasta dinheiro com série do mundo.
Pois é, então por isso que tá aparecendo aí no Podcast Awards, entendeu? Batendo em filme, cara. É a única série aí no meio dos filmes e ganhou. Olha só, isso é um indicativo.
É verdade, é verdade.
E o prêmio mais aguardado de todos os tempos, que é o prêmio mais padrão de todos os Oscars e Golden Globes, é o casal menos convincente.
Esse é o prêmio contigo, né?
É. E eu tenho vários amigos que entram nessa categoria.
A gente tá começando com Lothar e Garona, de Warcraft, que é o casal miscigênio, heterogêneo, sei lá o quê.
Era um humano com orc, né?
É, só que ela também não é orc totalmente, ela é meio orc.
Ela já é meia orc, né?
Mas é isso aí.
É. Ela pega Garona aí nessa classificação, né?
Mas é isso aí. É, não convence ninguém, cara. Assim, você sabe que ela não vai rolar ali e tal. Não tem química.
É.
E outro casal que também concorreu ao Podcast Award de casal menos convincente foi a Magia e o Rick Flag, de Esquadrão Suicida.
É, porra. Como não tem química esses dois, hein?
Pelo amor de Deus,
puta que
né?
pariu, cara.
É, não tinha ali, cara.
É, o cara é desinteressante, a menina é desinteressante. Tipo, porra, esse casal podia morrer, que eu não tava nem aí, cara.
Pois é.
E no final, aquela preocupaçãozinha dele de ir lá tirar a mulher das cinzas. Olha, está viva. Cara, o nego já tava querendo que o filme acabasse ali. Ninguém se importava mais, cara.
Outro casal também que poderia morrer seria Jean e Cassian, de Rogue One.
Ah, não, peraí, isso aí eu vou contestar, porque eu acho que eles não eram um casal. Isso que eu achei bacana no filme, eles não eram um casal.
É... Chegou a rolar uma química no elevador ali.
Ah, não rolou não,
depois,
cara.
Um abraço não. Na praia.
Eu achei maneiro
também.
Deles fugirem do clichê, deles terem que se pegar só porque eles eram um protagonista e tal. Eu acho que o que rolou foi meio... Ah, rolou o um abraço, rolou uma... pegou na mão e tal, mas era mais por uma coisa de, pô, a gente conseguiu fazer... O que a gente tava se pretendendo a fazer. E não porque, tipo, um...
Não, o Cassian queria.
Que
não, ela que...
Acho que não pintou também, não. Agora, considerando que eram os dois protagonistas do filme, eles são os personagens menos interessantes e com menos empatia do elenco, né, cara? Eu torcia muito mais pro robô e pro Chirrute do que pra ele.
É, o outro lá, qual é o nome? O Chirrute e o outro cara era um casal mais convincente,
era,
né?
Era uma dupla melhor, né?
Os dois guardiões do templo.
Era mais legal, né?
Outro casal que também não convenceu ninguém, apesar do nome deles estar aí no título, foi o Batman e o Superman. Aquele negócio de minha mãe, sua mãe, Marta, aquilo aí você não rolou química ali, sabe? Assim, você sentia que eles estavam próximos, mas não ia rolar nada dali, sabe?
Não comprou, não comprou. É,
eles acabaram de se conhecer, tem que dar tempo ao tempo.
É, tá certo. É. Um casal que já poderia dar certo, mas que também não mostra nenhuma química, é o Capitão América Winter Soldier.
Opa, peraí, como que não mostra química, cara?
Porra, eu não concordo, eu acho que eles têm química.
Só faltou se pegar, porque química tava toda aí, cara.
Ah, vou te defender, apesar de tudo.
Aquele casal eu acreditava, cara.
A olhadinha de rabo de olho, aquele piscadinha, pô, rolou direto.
É, pô, eu lembro da tua mãe, pô, eu acreditei.
Eu lembro da sua mãe, eu achei que tinha sido um insulto, mas agora você falando bem, podia ser, né, que tava dormindo junto.
Aquele amor foi bonito.
Agora, o casal que foi realmente menos convincente não foi um casal... Foi um triângulo amoroso entre o Jonathan, a Nancy e o Steve em Stranger Things.
Era ruim.
Ah, os adolescentes, não são as crianças, são os adolescentes. Aquela produção de elenco foi toda trocada, porque o maluco que era pra ser o popular tinha mó cara de nerd, o outro que era pra ser o nerd tinha mó cara de marginal.
E a garota tinha uma cara de tábua de passar, né, aquela reta cara dela.
Porra, a menina, cara, sério, muito anorexicazinha, cara. Ela podia fazer papel de Tia May, cara.
Ah, obrigado também, Tia May.
Eu acho que foi super estranho ver aquele delinquente fazendo o papel de o cara mais desejado da escola, sabe? Tipo assim, pô, menos, né? Vamos então arrumar alguém pra fazer o papel que passe essa sensação.
Ah, mas aí o outro que era um delinquente, uma cara de marginal do cacete, ouvia heavy metal, cabeludo, é marginal.
Arma.
Ele cheira tóxico.
Cheira tóxico. Cara, vai ser meu pai falando agora, cheira tóxico.
Não, a ideia foi essa.
Porra, e aquela peruca, gente, pelo amor de Deus, cara, cada hora era uma peruca diferente, cara, aquilo era ruim, cara.
Resumindo, a Barbie era a personagem que era a melhor de todas ali.
Pois é, tadinha, né, cara?
Tadinha. Porra.
A Barbie não arranjou um namorado, mas tinha quem comesse, né?
Ai,
Caruso, tá achando que é quem, cara?
A Barbie tinha quem comesse. E depois do casal menos convincente, a gente vem com a categoria... O pior ator ou atriz, ou o prêmio Nicolas Cage de atuação.
Ih, rapaz, o cara quer ser comparado com o Nicolas Cage não é qualquer um, não.
Ah, não é? Não pode falar do padroeiro do podcast.
Gatinho do Nicolas Cage.
E a gente tem concorrendo a Penélope Cruz em Zoolander 2.
Filmaço.
Cara, Zoolander 2, né? Já começa errado, cara.
Zoolander já tá errado, exatamente.
Ela pô, aceitou fazer esse filme pra vencer essa categoria, né?
É, mas não conseguiu.
A gente tem o Jesse Eisenberg como Lex Luthor.
Ah, cara, eu achei que ele foi um ótimo Coringa.
É, ele tá nessa categoria porque ele fez Lex Luthor. Se ele tivesse feito Coringa, ele tava melhor ator.
Ele tava ganhando, é verdade. Ele só tava no papel errado.
É verdade.
Ele tava até meio inspirado ali de Coringa.
E pior é que eu acho que ele não é nem Coringa, cara. Pra mim, ele é o arcade inimigo do X-Men, sabe?
Concorrendo também ao prêmio, temos Theo James, o protagonista de Anjos da Noite, Guerras de Sangue.
Olha, vale aí dizer que todo o elenco desse filme podia estar aqui, né? Ele não foi o único ruim.
Conjunto da obra.
Todo o elenco é ruim, aquele cara que fez o vilão do lobisomem é horroroso também. É, só se salva a Kate Beckinsale porque eu sou fã dela. Mas não que ela esteja bem, mas é porque é a Kate Beckinsale, então beleza.
Temos também todo o elenco de 3%. Convenhamos,
não,
cara.
Não, olha só, é sacanagem de botar ele aqui, porque todos eles deram 3% de si pra fazer essa série.
Eu nem vi a série, não vou opinar.
Que sériezinha ruim essa, cara.
3% é a nota da série também, não se preocupe. É.
Ainda tô pensando num trocadilho que a Kate Beckinsale é uma atriz que sempre volta pra em liquidação, né?
Ai, meu Deus do céu.
Ou seja, a gente já tá em 3%, mas o Caruso se recusa a falar dessa série, de tão ruim que ela é. E o vencedor do prêmio Nicolas Cage de atuação vai para Jared Leto do Esquadrão Suicida.
Isso foi polêmico, polêmico, polêmico. Não, polêmico não, cara.
Cara, é polêmico não. Me diz alguém que gostou dele.
Ele é um incrível ator.
Ele é um bom ator, todo mundo sabe disso. O cara ganhou o Oscar pelo Clube de Compras Dallas. O cara manda bem, só que ele foi horroroso. Não sei se por culpa dele, ou por culpa do roteiro, ou por culpa de quem, mas ele tá horroroso.
Cara, e ele tá com dente de prata. O cara tá todo tatuado, sem blusa, não sei o que, gangster. E a participação mais fuenha da parada. Não tem nada, ele não faz nada de foda, não tem nada de, não mete medo. Putz, achei muito fraco, cara. Eu queria, pô, quando é que a gente vai ter um Coringa normal, um Coringa Coringa mesmo, entendeu? Sem ser uma reformulação do Coringa. Mas é um Coringa basicão, cara. Pô, o Coringa é um personagem tão maneiro, a gente não viu ele ainda.
Gerar um hype muito, muito grande em cima dele também, né, cara? É. Isso, aí o cara, tipo, assim, cresceu, ele ficou, pô, sei lá, cara. Cresceu assim, em termos de ego, né? Não em termos de atuação.
Eu ficaria feliz de um Coringa sem aparelho nos dentes, né? Você fica imaginando ele chegando lá no dentista. Eu sou um cara mau, mas esse meu dente torto aqui não tá rolando, cara.
Eu ainda me dei o trabalho de ver a versão estendida do Esquadrão Suicida, que tem mais cenas com o Coringa, mas não melhorou em nada, não, cara. Ele continua...
Não melhorou em nada.
O filme melhora um pouco, mas o Coringa não.
Se o GG falou isso, você fica imaginando o Coringa indo dormir com um freio de burro, sabe? Porra. Aí piora.
Arlequina, não mexe, não mexe, que isso é importante pra você.
A gente ficou na dúvida se a gente tá falando mal do Coringa ou do Jared Leto, né? Mas tudo bem, é o conjunto da obra ainda.
É, foi a atuação dele nesse papel, né?
É, e o hype em volta do papel dele, ele ser o Coringa.
E tinha toda uma comparação que... até cruel, né? Com o último Coringa.
E fazia sentido, olha só, mas se o Jesse Eisenberg tivesse feito esse papel, tinha ficado ótimo.
E com relação à comparação, eu lembro quando o Heath Ledger foi fazer, que todo mundo falava, não, porque era só o Coringa do Jack Nicholson foi muito bom, porque isso era o que rolava antes de passar o filme, e ele chegou, fez uma outra pegada completamente diferente, e foi muito melhor do que o Jack Nicholson.
Sim,
então,
sim.
Então, ficou aquele negócio, será que ele vai conseguir superar de novo... E todo aquele hype em cima de tal, então não deu certo. Desculpa, cara, volta a fazer isso.
Só um anendo, eu não acho muito melhor do que o Jack Nicholson, não, viu?
Eu gosto, ia falar isso agora, muito melhor, beleza.
Eu acho.
Eu não acho muito melhor, não. Acho um bom Coringa também.
O do Heath Ledger, vocês acham pior do que o do...
infinitamente melhor.
É, muito
cara,
melhor.
Cara, eu acho o Jack Nicholson mais maneiro, cara.
Eu acho que são atuações bem diferentes, assim, o estilo do Coringa é diferente. É um Coringa mais maluco, mais bizarro e tal, e o outro é um Coringa mais... um comediante, mas da época em que ele foi feito o filme, né, assim.
Pois é.
Acho que é difícil comparar.
É, então um terror mais clássico também, né?
Exatamente.
E agora, dando sequência ao nosso Podcast Awards, nós temos o prêmio de melhor atriz. E as concorrentes são Blake Lively, por Águas Rasas.
Ela mandou muito bem lá, sozinha no filme. Ela, uma gaivota e um tubarão. Quase sozinho, o filme inteiro, mandou bem pra caramba.
Uma sorte que era rasa, porque se fosse fundo, ela tava fodida aquele tubarão.
Pena que os prêmios mais sérios não dão bola pra filme de terror, porque senão ela seria uma boa candidata pra prêmios por aí. Ela tá mandando muito bem mesmo.
É o que? É ela, uma gaivota, um tubarão, é isso?
Um tubarão.
Essa menina, pô, estudou atuação no mesmo lugar que o menino que fez Mowgli, né? No zoológico lá. Aqui.
A gaivota faz o papel do Wilson, do náufrago, né? Porque ela tá sozinha. E o tubarão tá cercando ela. Então, pra ela interagir com alguém, não tem com quem interagir, tem uma gaivota que tá lá com a asa machucada. Então ela fica interagindo com a gaivota.
Eita, que desespero.
É, o filme é desesperador e bom pra caramba.
Nossa, que horror.
É, se a gaivota tivesse morrido, ia ser um filme mudo, né?
Ah, não vou ver nem fudendo.
Tá com medinho, 02?
Dando prosseguimento, nós temos a Evan Rachel Wood, de Westworld.
Essa é a lourinha, né?
É, ela mandou bem, cara. É a lourinha. Ela mandou muito bem nessa série, né? Ela é uma mistura de robô com ser humano e tal, assim, simplificar a história. E aí tem momentos em que ela atua como um robô e tem momentos que ela atua como um ser humano, né? Assim, a atuação dela foi muito boa.
Bacana. Muita gente não foi indicada pra essa categoria, mas a Claire foi, de The Crown.
Rainha Elizabeth, diga-se de passagem.
Você tá brincando com a Rainha Elizabeth, cara. Olha aí.
Rapaz, aqui é presidencialismo. Quer dizer, era, sei lá, não sei.
A gente tá falando da série, que é uma série que ela tem todo o drama... The Crown, né? Todo o drama de House of Cards, toda a questão política e tem todo aquele conhecimento histórico, né? De um documentário, né, cara? Assim, você revive os fatos como realmente aconteceram, né?
Maneiro. Tibério tirando uma onda aí só porque só ele viu a porra da série. Ninguém mais. A gente tem que...
Mas diz aí, Alves, como é que era naquela época? Foi assim mesmo?
Aham.
Pô, morava em Petrópolis. Ele viu muito disso acontecendo, né? Pô.
Tava ali com o Pedrinho em Petrópolis, inclusive, né? Era parceiro do Pedrinho.
Eu sou da época do Dom Joãozinho Playboy, o herdeiro, o herdeiro Playboy. Que ficava andando de cavalo pela cidade.
Meu Deus.
Temos também a Millie Bobby Brown, que pra quem não sabe é Eleven de Stranger Things, que porra, olha, foi aí. Bem sensacional.
Fantástica, fantástica, fantástica.
É, pô, como uma menina tão novinha consegue passar tanta profundidade, né, tanta intensidade naquela interpretação ali, muito maneiro.
Não é verdade.
Temos particularmente a minha preferida, que é a Melissa Benoist, tipo Supergirl. Pô, eu acho que ela é muito...
Oh, eu fiz um face palm agora com o meu gesto, tá? Só pra vocês saberem.
Não, GG, você tem preconceito com a série.
Tem preconceito.
Gente, peraí. Melhor atriz, cara. Melissa Benoist, ah, não. Gente.
Melhor atriz, sim.
Cara, mas ela no papel de Supergirl, ela tá muito à vontade, cara. Ela tá muito bem, ela,
cara,
tá fazendo muito.
Cara, muito à vontade, ela tava lá em Homeland, né? Em Supergirl, nem tanto.
Não, mas em Supergirl...
Não era Homeland, cara, parece com o pé de fora.
Ela parece em Homeland, sim.
É. Não, mas só voltando a isso, porque fazendo a menção honrosa, porque eu acho que ela manda muito bem e eu fico...
A menção honrosa é do Caruso, só, tá?
Não, minha também, que eu também
não,
botei
do Rod
nela.
Também.
E ela tem um range dramático na série, que ela vai de comédia e ela consegue fazer também a parte dela com raiva, de quando ela joga o raio, pá, pô, você vê a mudança nítida ali da...
Aí, na moral, range dramático e supergão é foda, cara. É. Não, desiste vocês, irmão.
É muito, muito peça de colégio, cara, ela representa. Fala sério.
Não é não. Eu vi 10 temporadas de Smallville, cara. Eu vi 10 temporadas de Smallville e eu não tive um hiato de...
Eu sinto muito por você, Caruso, mas a vida segue. Você perdeu 10 anos da sua vida.
Não, deixa eu continuar meu raciocínio. Eu assisti 10 temporadas de Smallville, eu não tive uma iota de diversão que eu tive vendo um episódio de Supergirl. A menina tem um carisma arrebatador.
É isso aí.
Cara, a Lois Lane de Smallville era melhor do que a Melissa.
Não, não era.
Não, não, para, não fala merda, GG. Puta que o pariu, cara. Não.
Aquela, porra,
não. Ele falou da Lois Lane, não falou nem da Lana Lane.
Ah, não,
cara.
Falei
ele falou
da
mulher
da
do silicone
não,
lá.
Falei da Lois.
Porra, não, viajou horrores. Cara, eu fico só imaginando o efeito que essa menina e esse personagem não tem por uma geração de meninas que, pô, só tinha opção a, sei lá, quantos anos de, atrás de menina só pode brincar de Barbie, menino pode brincar de,
é isso aí,
de todo o resto, né? É muito empolgante, cara. Eu quase queria voltar no tempo e ser uma adolescente de 13 anos.
A coisa é simples, depois do Superman do Christopher Reeve, essa é a melhor representação de toda a mitologia do super-homem na mídia de televisão e cinema.
Falou tudo, Rod. Falou tudo. É isso aí, cara.
É, ok. Mas agora vamos pra quem ganhou.
Exato. Quem foi que ganhou? Quem?
Quem ganhou foi a Amy Adams por A Chegada.
É muito. Agora sim ele está falando de filme.
Olha como é que o cara fala. Olha o rancor dele. Cara, não dá pra você comparar a Melissa Benoist com a Amy Adams, cara. Meu Deus, a mulher levou o filme todo, A Chegada, que é um filmaço, e a interpretação dela foi tudo, cara.
Mas a Amy Adams atira raio laser do olho? Não atira. Não atira. Ela voa, não voa. Você tá entendendo?
Olha só, ela é a Lois Lane, hein?
Olha só, é verdade, hein?
Ela fala uma língua alienígena, hein?
Pois é. Ela tem experiência com alienígena. Antes, ela treinou com o Super-Homem antes de encontrar o Abbott e Costello.
Ela, spoiler, viaja no tempo.
E você acha maneiro a trama dela de Lois Lane em Batman vs Super-Homem? Você achou maneiro mesmo? Ela passar o filme
inteiro não, funcionando achei... a bala? Ela não veio por 2015, foi por 2016.
Ela tá, no Batman vs Superman, ela pega a lança, ela pega a lança.
Eu tô falando do filme certo, não tô falando do filme ruim. Ela fez um filme ruim e um filme bom. Isso acontece com atores, às vezes.
É, bem, é Melissa Benoist, não. Melissa Benoist só tem boas escolhas.
Não faz filme, né?
Ela não faz filme, é diferente.
Fez, ela fez o Whiplash. Ela é a namorada do menino Whiplash.
Aí depois caiu pra televisão.
Olha só, mas o Podcast Award deu prêmio pra Amy Adams e ponto final. Ninguém tira esse prêmio dela.
A Supergirl, se quiser, tira, tá? Porque ela é super forte, mas ela não vai fazer isso porque ela é do bem.
E depois de melhor atriz, agora tem que vir o melhor ator. E o primeiro indicado é o nosso vencedor do ano passado, o Vincent D'Onofrio, por Sete Homens e um Destino.
Olha aí, novamente.
Tá mandando bem pra caramba, com uma voz esquisita, com um visual esquisito, e o cara todo religioso e assassino violento pra caramba. Ele tá mandando muito bem, é uma das melhores coisas do filme.
Ele faz o Saul Guerrero?
Faz isso.
Lembrando que o Vincent D'Onofrio, ele ganhou no ano passado pelo Rei do Crime no Demolidor.
GG tá que nem comentarista do TNT mesmo, né?
Tá. Pô, tem que situar as pessoas, cara.
Esse ano ele podia concorrer por Pelé, mas o elenco junto dele não foi muito bom, então...
obrigado, Pelé.
Na sequência a gente tem o Viggo Mortensen, o Eterno Aragorn, concorrendo por Capitão Fantástico.
Ele tá mandando bem pra caramba.
Incrível o filme e incrível a atuação do Viggo Mortensen.
Esse filme é tão bom que devia ser da Marvel, de Capitão Fantástico.
Eu achei fantástico esse filme. Cara.
Eu achei Capitão.
O próximo indicado é o Dan Fogler por Animais Fantásticos e Onde Habitam.
Uma das poucas coisas boas desse filme.
E esse aí foi o GG que escolheu.
Cara, eu achei que o moleque mandou bem, cara.
Ele mandou bem pra caramba, ele é muito melhor que o principal.
Peraí, quem é o principal?
Eddie Redmayne.
Peraí, quem é o Dan Fogler, então?
Dan Fogler é o gordinho.
Putz, ele tá ótimo nesse filme.
Pois é. E olha só, o Ed Redmayne...
Eu não achei ele melhor do que o principal, não. Achei que os dois estavam muito bem.
É, cara, ele foi bem, mas não mereceu esse prêmio. Podcast Award é só para os melhores.
E a Amy Adams.
Rancou pra vida.
O próximo indicado, ele é um homem legal. É o John Goodman.
Opa! Homem legal, cara. É um bom homem, cara.
Eu posso gastar 10 minutos aqui, que nem o Caruso, só defendendo o John Goodman? E dizendo que todos os outros são ruins porque o John Goodman foi melhor?
Embora ele mereça, não pode.
Olha só, a Rua Cloverfield 10 é um filme que tem altos e baixos.
Elvis,
mas
o John Goodman atira raio laser do olho. O John Goodman voa. Ele não é John Superman, ele é John Goodman.
Rua Cloverfield 10 tem altos e baixos, mas o John Goodman é um dos altos. Ele tá mandando bem pra caramba com aquele personagem que você não sabe se é um gordinho bonachão, simpático, ou se é um cara paranoico, maluco, e que você deve ter medo dele. Ele vale o filme. Fica a dica.
Eu gosto muito de John Goodman, cara.
Ele tá mandando muito bem.
Na sequência, a gente tem o Tom Hiddleston por The Night Manager, que inclusive levou o Globo de Ouro, né, do melhor ator coadjuvante, né?
Exato.
Mas é hoje que ele ficou triste. Já falaram o nome dele, não é.
Olha aí. Mas o Globo de Ouro não é Podcast Awards, né? Ele ganhou o Globo de Ouro e ficou puto pensando, putz, isso não significa que eu vou ganhar o Podcast Awards.
E o melhor ator de 2016 eleito pelo Podcast Awards foi o... John Lithgow, por The Crown.
E também um pouco por Third Rock from the Sun, que foi muito maneiro, né?
E isso, eu ia dizer isso. Eu sou fã do cara desde a época do Third Rock from the Sun.
Eu sou fã do cara desde Footloose, cara.
Footloose.
E tem uma passagem também pelo Pé Grande, né? O
Harry and the Henderson.
É, que foi bacana.
Puta, pode crer, cara.
Agora, o cara tá sensacional, como Winston Churchill, cara. O cara, porra, é impressionante.
Ele é assim. Muito bom ator, né, cara?
Eu acho que eu conheci o Winston Churchill pessoalmente e vi esse cara atuando. Agora vamos falar do Podcast Awards 2017 para a melhor série da TV. Isso aí, incluindo todas as categorias de todos os gêneros de comédia, ação, aventura e etc, etc, etc. primeiro indicado é Black Mirror, a série aí.
Olha aí,
a sua terceira temporada.
Começando em alto nível.
Overrated. Overrated.
Eu também.
Você só viu a primeira temporada.
Overrated só porque você hate a série.
É
você que tá overrated.
A gente avisou pra você não começar pela primeira temporada. Você começou e desistiu.
Eu só lembro do Caruso enchendo o saco pra ver o segundo, ver o segundo, ver o segundo. Eu vi o segundo,
o
ok.
O segundo fica bom, aí o segundo é a merda.
É o Podcast Awards 2017, estamos falando da terceira temporada que aconteceu ano passado, então eu não lembro.
Exato, exato.
Churumelas de...
Churumelas.
Gente comendo porco, não tem isso. Aqui é terceira temporada. Outro candidato é o da HBO, Westworld. A série que chegou aí substituindo Game of Thrones na sua meio de temporada e aí conquistou corações da galera com uma ficção científica que se passa no futuro e no passado ao mesmo tempo.
Muito legal também.
Próximo candidato é a quarta temporada de Vikings.
Oh, muito boa, essa é muito boa, cara.
A quarta temporada aí veio pra recuperar o fôlego da série, que talvez tenha perdido um pouco, mas não sei, não, acho que não, acho que a série tá num ritmo bom.
Não, não perdeu nunca, a série tem sempre uma pegada forte.
Eu vou ouvindo essa categoria, vai me dando uma depressão de tanta série que eu tenho pra ver, cara. Que porra. Vikings eu parei na segunda.
Essa categoria ela tá grande porque tem muita coisa boa.
E olha que a melhor de todas, que é o Ash vs Evil Dead, ficou de fora, hein.
Por que será, né?
É, coisa.
Porque seria muito injusto com as outras, né?
É o concurso,
pois é.
Né?
Hashtag podcast Ash vs Evil Dead.
Outro candidato é Designated Survivor, aí do nosso amigo Jack Bauer.
Aí, grande série também.
Sim. A única série com o Jack Bauer que começa ele não conseguindo salvar o mundo.
Spoiler. Outra série, claro, também na Netflix, The Crown. A gente falou agora, ganhou o prêmio de melhor ator, mas melhor série não. Assim, a gente tem outras coisas.
Tipo Chupa The Crown? É isso que tá falando?
Chupa The Crown.
Mas The Crown é muito bom também, vale a pena. Mas assim, os concorrentes são fortes, são fortes. Outro candidato foi The Night Manager, né? Aí ganhou Golden Globes.
Série incrível. Vocês sabiam que no nosso episódio de séries sugeridas, até os 45 minutos do segundo tempo, essa The Night Manager ia ser a minha sugestão? Eu mudei ali quando a gente tava ligando o computador pra gravar. Falei, cara, eu acho que Flesh and Bone é mais estranho, assim. É uma série menos comum pra se recomendar.
Mais diferente.
A série que ganharia o prêmio de melhor série de comédia, mas, assim, como a gente juntou tudo, ela tá aqui, pelo menos, mas é Dirk Gently, Holistic Detective Agency, baseado no livro do Douglas Adams, o mesmo do Guia dos Mochileiros da Galáxia. É uma série muito louca, muito maneira. Ficção científica com comédia, muito doido.
É, só quero ver também.
Mais uma que eu tô curiosaço pra ver, cara.
Hoje eu vi o primeiro episódio, é muito maluco.
Mas tem a pegada do mochileiro ou não?
Tem, e esse é o problema.
Tem a pegada do mochileiro, porque é um troço maluco, bem legal, bem divertido.
É, eu não curti. Eu vi metade do episódio, eu fiquei com vontade de desligar, mas eu lembrava do Tibério. Eu duvido você ir até o final e não querer ver o segundo episódio. E realmente, os últimos 5 segundos me deram curiosidade. Mas eu falei, pô, cara, eu não gostei de 99,9% da série. Não vai ser esse 0,1% que vai me enganar. Aí eu acabei desistindo. Mas é uma série, pra quem gosta de Douglas Adams, é uma série que vale conferir.
É muito engraçado.
Se fosse 3%, você assistia?
Pra você ver, foi pior que 3%, hein? É o diálogo, cara. O diálogo do Douglas Adams pra mim me incomoda. Foi o que eu não gostei de Guia dos Mochileiros da Galáxia e é o que é repetido aqui.
Ah, GG, como é que você fala isso em público? Porra!
É isso aí, cara.
Valeu, GG, passa no caixa e pega seu cachê.
Valeu, GG. Muito obrigado, até mais e obrigado por todos os peixes.
E quem ganhou?
E o vencedor do Podcast Awards 2017 de melhor série vai para... Stranger Things, que é um episódio especial esse ano, que a gente falou da série, relembramos aí os melhores momentos. E a série é sensacional, fez todo mundo voltar no tempo aqui.
É, realmente. Eu acho que uma coisa que me fez baquear pro lado de Stranger Things foi o seguinte, eu gostei, apesar do Rod ter ficado de mimimi aí com Black Mirror, eu gostei muito da série, achei ela muito inventiva e tal, mas Stranger Things me resgatou uma coisa que eu não tinha desde Lost, que era aquela necessidade de colocar um episódio atrás do outro, de querer ver e terminar um episódio e falar, caralho, eu preciso ver o próximo. E isso foi muito bacana de ter isso de volta na minha vida, porque eu tava sentindo saudade.
E assim, elenco fantástico, ambientação maravilhosa, E se quiser mais detalhes, a gente falou, tem um episódio inteiro sobre Stranger Things com o Afonso Solano.
Bem bacana.
O episódio foi muito legal, só
isso aí.
Procurar que tá aí.
E depois da melhor série, vamos para o melhor filme.
Olha aí, estamos chegando no ápice do Podcast Awards.
É isso aí. E os candidatos são A Chegada.
Filmaço.
Temos Guerra Civil.
Aê, Guerra Civil. Aí sim, Capitão América Guerra Civil.
Também é outro filmaço.
Filmaço.
Pois é. Deadpool.
Aê, Deadpool.
Um bom filme.
Melhor herói do ano, hein? Já vou falando.
Eita, aqui. Rapaz.
Temos um aqui que ainda não foi citado em nenhum outro prêmio, que é o Invasão Zumbi, que é o melhor filme de zumbi dos últimos anos. É um filme coreano de zumbi. Filmaço.
Filmaço.
Os melhores zumbis que eu vi em muito tempo.
Esse é o Train to Busan, né?
Trem pro Busão,
trem
isso
pro
aí.
Busão.
Caruso, você tem que ver esse filme.
Não vou ver nem fudendo, cara. Tá maluco?
O Caruso não vê, o Caruso tem medinho. Ele não vê, cara.
Tem medinho, cara. Tem medo pra caralho.
Temos Hardcore Henry, que foi uma grande surpresa.
Olha aí, Hardcore Henry, grande surpresa do Podcast Awards. Não levou nenhum prêmio, mas tava lá sempre brigando, né?
Caramba, esse filme tá concorrendo ao melhor filme e foi muito golpe aí de vocês, cara.
Não, foi golpe nada. O filme é bom, cara. O filme é bom.
O DVD de Hardcore Henry vai vir com indicado a 8 Podcast Awards.
É a única premiação que ele vai ser indicado é essa.
Temos o Capitão Fantástico.
É, filmaço também, impressionante.
É.
E o grande vencedor, para surpresa de ninguém, é o Rogue One.
Nos nossos corações.
Tinha como ser diferente.
Star Wars Rogue One, tinha que ser, cara, tinha que ser.
É, a gente ia negar a nossa, sei lá.
Nós todos somos fãs de Star Wars, isso é um fato. Mas independente disso, é um puta filme, cara.
Independente disso, foi um filmaço, pois é.
Eu não sei se dá pra dizer que é independente disso, não.
Rod.
Mas, cara, eu não senti com nenhum outro filme a emoção que eu senti vendo Rogue One, cara. Não consigo fugir dessa realidade.
Mas olha só, a gente sentiu isso tudo porque a gente é fã. Então, ele falou direto pra gente. Mas independente disso, o que o Rod quis falar é que independente desse negócio dele falar pro fã, do fã sair emocionado de lágrima nos olhos, além disso, o filme é muito bom. O filme é muito bem construído, ele tem uma parte de guerra muito, muito melhor do que todos os outros filmes da saga. É um bom filme, ponto.
É, bem, eu tenho minhas dúvidas se ele tem o mesmo efeito pra não fã, cara. Porque pra mim, boa parte do efeito era ver como aquilo se encaixava com a história clássica, como deixava a New Hope ainda melhor e tal.
Cara, se a pessoa não é fã, ela não merece ver o filme pra ela.
Não, mas, cara, quem faz o Podcast Awards é a gente, bicho. Então, eu acho que sim, da minha forma. E quem faz o Oscar são aqueles malucos lá que fazem o Oscar, entendeu?
Não tem o mesmo impacto que o Podcast Awards, mas, assim, estão lá, né? A gente tem que ganhar o pão deles também.
A gente aqui não é comprado, né? É,
exatamente.
Aqui a gente vota de coração.
Porra.
Contrapondo a última categoria, agora vamos falar do pior filme de 2016.
A categoria que o Oscar não tem coragem de colocar lá.
São os covardes.
É verdade, é verdade. E que precisava.
Só o Framboesa de Ouro, aquilo sim é prêmio.
Que tá voltando.
Batman vs Superman resgatou o Framboesa, né?
Pessoal da DC que reclama que BVS não ganha nada, tá aí, o Framboesa de Ouro voltando.
Tá aí, ó.
Concorrendo ao pior filme, então temos Quinta Onda, com aquela... Como é que é o nome da menininha, hein?
Chloe Grace Moretz, que é uma grande atriz, apesar de novinha, mas o filme é muito ruim.
O filme é bem ruinzinho mesmo. Ela é uma excelente atriz, mas nesse filme ela não segurou a onda.
Não segurou a onda.
Ela segurou 4 ondas, no máximo.
A quinta não rolou.
Tava todo mundo esperando uma coisa mais tensa, como o trailer mostrava, e de repente viu aí uma coisa completamente teen, nada a ver com o que foi vendido. Concorrendo também temos Deuses do Egito, que nem o CGI salvou.
Esse só pelo trailer já dava pra ter uma ideia do que vinha por aí, né, cara?
Pô, e eu ainda fui ver no cinema. Não tinha mais o que ver nesse dia.
Sério,
cara? Acredita nisso.
Caralho, com 1 milhão de séries pra ver, cara.
Ah, cara, mas eu me interessei. Eu me interessei no início, depois, assim, em ver o filme, depois que eu vi que isso é mal construído, né? O CGI até tem umas cenas bem legais, assim, mas é fraco, né, cara?
É fraco. Temos aí também Demônio Neon, Que filme é esse, gente?
É, what the fuck, bro?
Isso é coisa do Elverso, cara. Isso é coisa do Elverso.
É o filme novo do Nicholas Winding Refn, que é um cara que sabe fazer um visual maneiro, mas os filmes são horríveis. Ele fez aquele Drive, depois ele fez aquele Só Deus Perdoa, ele fez outro que é a mesma coisa, a mesma porcaria de filme que é bonito, é tal, e não sei o quê. E o filme nada acontece durante 2 horas, só violência e cena bonita, só. E nada, não tem história, tudo atores com cara de paisagem, um olhando pro nada e a câmera parada.
Cara, mas olha só, é um filme, ele pode ser pior filme, não importa, ninguém viu.
Quem disse que ninguém viu? Você não viu porque você não vai ao cinema, ué. Você só vê filme de super-herói.
Acusando, que isso.
Vamos fazer uma votação. Pessoal, quem ouviu aqui o podcast e viu esse filme no cinema, por favor, escreva. Aí todas as 3 pessoas, a mãe, o pai e o Elvésio do cara, né?
Vamos lá, concorreram também a pior filme, temos Warcraft.
Olha, cara.
Injustiça.
Tinha expectativa também.
Injustiça não. Mas... Injustiça não, porque afinal eu tive que ver isso no cinema. Então injustiça é comigo.
Perdi horas do meu trabalho pra ver esse filme na hora da cabine de imprensa.
Mas o pior filme de 2016 é... Independence Day 2. Outra bomba que eu vi no cinema, cara.
Eu vi também, 10 horas da manhã.
Tá feia a coisa, hein, Gigi?
Mas, cara, a Gigi tá precisando matar muito tempo, né, Gigi? Caralho.
Porra. Aí depois reclama que não tem tempo pra editar o podcast. É.
Mas eu vou dizer que Independence Day 2, eu ainda fui empolgadinho, cara, porque eu me diverti muito com Independence Day 1.
E eu também.
Que na época não era 1, né? Era só Independence Day. Ninguém jamais imaginaria que aquela porra seria feita novamente. Mas eu acho que o filme peca justamente porque não é nem um pouco divertido. É bem morno, é bem... Não tem nada demais, não tem...
São
não
5 tem... fãs.
Pô, no outro, no primeiro tem o carisma do Will Smith. Não tem ninguém com esse carisma no Independence Day 2. Tem o Jeff Goldblum, né? Mas que também tava no 1. Mas, cara, fica faltando.
Tem o Bill Puma aí, cara.
Que ah, cara, mas o pão é legal.
E a piada, até a piada foi ruim, cara. Meu Deus.
É, cara.
Tamo na categoria, cara, na categoria.
Tá de acordo com o filme, né, cara?
Dando sequência e quase terminando o nosso podcast Awards, a gente tem a maior decepção, que veja bem, é diferente de pior filme, né? Porque pior filme, o filme é ruim, ponto final. A maior decepção era aquele filme que, assim, a gente tava esperando uma coisa bacana e ele não alcançou a nossa expectativa.
Filme ou série.
Maior decepção pode ter filmes que são melhores do que piores filmes, entendeu? É só porque a gente esperava mais e ele decepcionou a gente.
É questão de expectativa.
Não quer dizer que seja ruim, mas quer dizer que a expectativa era mais alta.
É um filme que você esperava que ia ser bom e não foi.
O que vai pesar nessa categoria é essa balança versus expectativa e realidade. O primeiro candidato completamente injusto aqui é Animais Fantásticos e Onde Habitam, porque, veja bem, ninguém esperava porra nenhuma desse filme, cara. Quem que é que isso, tava
cara?
Esperando
claro
pra caralho
de Harry Potter,
todos os fãs de Harry Potter, cara.
É, cara.
Foi um hype.
Mas não é Harry Potter, cara. É um filme... É um livro extra que ela fez, uma enciclopédia
não,
de...
Olha, não, olha, é Harry Potter, mas é...
Porra, claro que é, cara. Que nem Rogue One, cara.
É spin-off.
É
isso aí.
Então, basicamente, você tá dizendo que Rogue One é Luke Skywalker, é o que é a sua analogia. Não tem Harry Potter nessa porra desse filme.
Não tem Luke Skywalker no Rogue One, e aí?
Mas é porque a parada chama Star Wars, não chama Luke Skywalker. É diferente, né? Tem um universo, e é um livro bosta que ela pegou que era só desenhos de monstros. Ela fez um roteiro e tal em cima dessa parada. Cara, não tinha expectativa, não.
Não. Esse filme foi vendido como o prequel de Harry Potter. Assim, a galera ficou empolgada pro cinema e assim, decepcionou assim, um pouco.
Ah, bem, eu gostei pra caralho. Vocês estão errados. Mas
você tem que comparar, olha só, você nível de expectativa pra diferença do que o filme foi. Então, assim... Se a expectativa foi muito alta, o filme pode ter sido bom, mas a diferença, a relação,
olha,
né?
Eu não sabia que vocês eram tão Potterheads, assim, de estarem tão empolgadinhos de ir ver Harry Potter no cinema. Mas ok. Beleza. Então tá, tô respeitando. Vocês são meus amigos, eu vou respeitar a opinião de vocês mesmo, estando completamente equivocada.
Mas por quê? Você tem algum problema contra quem é fã de Harry Potter?
Não, eu li todos os livros e vi todos os filmes. Eu tenho até um deles em Blu-ray aqui.
Eu também não sabia que você era Potterhead.
Eu sou. Bem, dando sequência na nova decepção, a gente tem, com bastante justa causa, Luke Cage, que foi bem morno, né, cara?
Puta, foi, cara.
Mas tá aí com melhor, o candidato a melhor robô, tá aí em maior decepção.
Luke Cage, que vinha aí de uma...
Uma sequência bacana, né? Que era Demolidor, exato. Jessica Jones, Demolidor, segunda temporada e pá, Luke Cage.
Até o melhor personagem de Luke Cage morrer e aí a série acabou, né?
É, né? Também temos X-Men Apocalipse.
Cara, esse filme foi... Eu achei muito ruim esse filme, de modo geral.
Foi bem fraquinho, né, cara?
Eu não achei muito ruim, não.
É, eu também não achei, não.
Não é um bom filme, realmente.
Eu vou te dizer que eu vi a primeira vez, eu achei ok. Eu vi a segunda, eu achei bem ruim, cara. O filme todo fica meio que numa expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Não, não. Quando você tá vendo a primeira vez, você fica curioso pra ver qual é a coisa que vai acontecer. Mas quando você vê de novo, você vê que as cenas sozinhas, salvo a cena do Mercúrio, as cenas sozinhas não são tão interessantes, não se sustentam sozinhas, estão entendendo? Cara, é difícilzinho, sim, cara, esse filme. É tristinho.
O que mais?
Temos Esquadrão Suicida.
Esquadrão Suicida foi uma decepção, porque eles mandaram, tinha uma expectativa grande, o trailer foi legal pra caramba, tinha um monte de coisa falando e tal, e vai ser o filme que vai dar certo e tal, e a gente viu que era aquilo. Então, desculpa, isso aí foi decepção, sim.
Cara, eu não concordo tanto, porque eu acho que não tinha tanta expectativa assim em cima de Esquadrão Suicida, tanto que era um papo meio de ninguém conhece esses personagens.
Não,
vai
não
ser
tinha,
tipo Guardiões da Galáxia, que ninguém conhece, para fazer o que eles quiserem.
Minha expectativa de Esquadrão Suicida era maior que qualquer outro filme ano passado. Maior, qualquer outro filme.
Ah, mas você setou essa expectativa errada.
Eu também tava apreensivo.
Mas eu sou fã, cara. Eu leio o Esquadrão Suicida, eu tenho os quadrinhos todos importados de Esquadrão Suicida.
É, bem, eu confesso que pra mim o caso foi o contrário. Como eu não tava com tanta expectativa, eu me diverti com o Esquadrão Suicida. Eu achei bacana, eu achei sendo legal, tirando, claro, né, ou aquele final meio caça-fantasmas, a magia dançando, né, o ula-ula lá.
Então, bizarro. Mas começa bem o filme, é. A apresentação dos personagens são boas, assim, você...
A Arlequina tá bem, o Will Smith tá bem.
Mas isso dura 15 minutos, isso, cara.
Tudo bem, mas aí aumenta a expectativa durante o filme. Você acha que o filme vai agora, e não vai, cara. Pena.
Como eu falei, a versão estendida do filme dá uma melhoradinha, mas não é o suficiente pra salvar ele dessa indicação de decepção, não.
É bem, tá. Eu não tô muito de acordo com vocês nessa categoria, mas o vencedor foi quase uma unanimidade, não podia ser ninguém menos, senhoras e senhores, do que Batman versus Superman. Mas deixa eu colocar uma coisa pra ficar bem claro aqui. Não é que a gente tá dizendo que o filme é ruim. Que o filme é ruim. A questão é que existiu uma expectativa maior do que o mundo em cima desse filme. Cara, era a junção do Batman com o Super-Homem. Era a primeira vez que a gente ia ver esse personagem na tela. E não importa quão fã você seja de DC, do próprio filme, você há de convir que, cara, ficou um pouco a desejar. Era pra ter sido muito mais foda. Era pra gente ter saído empolgado pra caralho. Era pra gente ter pirado com todas as cenas. E ficou naquele meio do caminho ali, né, cara? Foi meio, porra, arrastado. Foi meio... Foi...
Não, digo... não souberam contar a história, né, cara? Eu acho que qualquer fã... qualquer fã de leitor de quadrinhos faria um roteiro melhor do que foi feito pra esse filme.
Ainda mais a gente tendo como base o Cavaleiro das Trevas, aquela batalha... A própria batalha do Cavaleiro das Trevas é tão mais empolgante do que a batalha do... o Cavaleiro das Trevas, eu tô dizendo o retorno do Cavaleiro das Trevas, já, do Frank Miller. O quadrinho. É tão mais empolgante que aquela batalha que, porra, o Batman fica só fazendo a mesma coisa várias vezes, dando tiro de kryptonita na cara do Super-Homem. Aí que ele, putz, aí não deu certo, vou fazer o quê de novo? Tiro na cara de kryptonita do Super-Homem. Porra, sei lá, não ganhou o pior filme, mas ganhou a maior decepção.
E considerando a categoria decepção, ele realmente tinha que ser o campeão, porque você tem os dois maiores heróis do mundo, cara. Sim. Batman e Super-Homem, talvez o Homem-Aranha seja mais próximo da Marvel, mas o Batman e o Homem-Aranha são os dois super-heróis mais conhecidos do mundo, é um fato isso. Você bota esses dois caras no mesmo filme pela primeira vez, cara, não podia entregar o que eles entregaram. Não pode, tinha que ser outra coisa.
E outra coisa, eles estão alimentando essa expectativa há muito tempo, mostrando teaser, mostrando, pô, aquela narraçãozinha lá de um trecho retirado de uma das falas do Cavaleiro das Trevas, aí depois aquele teaser que é uniforme de um, uniforme de outro e tal. Eles estão alimentando a gente de que vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda. Aí chega na hora aquela palmolescência, sabe? Porra.
E a nossa última categoria é a melhor frase ou diálogo dos filmes de 2016. E o primeiro concorrente vem de Deadpool com o seguinte diálogo.
I had another. Eu tive outro pesadelo com Liam Neeson. Eu sequestrei a filha dele e ele não estava aceitando. Eles fizeram três daqueles filmes. Algum momento você tem que se perguntar se ele não é só um mau pai.
Temos também, vindo de Batman vs Superman, Bruce Wayne dizendo: I've known.
Eu conheci algumas mulheres como você.
E a Diana responde: I don't think.
Eu acho que você nunca conheceu uma mulher como eu.
O próximo diálogo vem de Star Trek e o Spock diz:
Fear medo da morte é ilógico.
E o Bones fala: Fear of
death. Medo da morte é o que nos mantém vivos.
O próximo vem do filme Doutor Estranho e é uma conversa entre Caecilius e Dr. Stephen Strange.
You die defending. Você vai morrer defendendo esse mundo, senhor. Doutor. Senhor doutor? É estranho. É, talvez, mas quem sou eu pra julgar?
Mais uma do Deadpool e Deadpool diz:
Big House. Casa grande? Engraçado que eu só vejo dois de vocês. Até parece que o estúdio não consegue pagar por outro X-Men.
E a melhor frase de 2016 vai para Rogue One, com o Chirrute dizendo: I'm one with the Force is with me.
Essa é, essa não precisa nem de tradução, né? Essa não precisa traduzir, essa a gente precisa sentir.
Pô, cara, essa frase é aquela, é o novo May the Force be with you, cara. É assim, eles criaram essa frase pra ser o novo jargão de Star Wars. É a frase que vai ser falada, né? A frase que vai ser entoada.
Cara, vocês estão muito empolgados. Um falou que o robô é o melhor de todos, agora que essa frase vai substituir. Não vai substituir. É tão legal quanto, vai.
Não vai, cara. Vai, ela foi feita pra
não
isso,
vai substituir,
cara.
O The Force is with you.
Mas é pra é a nova geração, cara. Essa frase foi feita pra nova geração.
Será? Eu acho que não, hein, cara.
É... Eu acho que é a frase que vai criar ainda um monte de meme,
eu
cara.
Eu acho uma frase bastante forte.
Vai chegar o momento que a Disney vai comprar a franquia de Star Trek e a gente vai ter força longa e próspera.
Encerrando o Podcast Awards 2017... Não podíamos deixar de dar o nosso prêmio de honra ao mérito para uma participação especial aqui. É uma categoria, assim, muito abrangente, tivemos muitos concorrentes. O Podcast Award de melhor dublagem de vilão feita por comediante brasileiro participante dos podcastinadores para a série spin-off de Star Wars. E os candidatos são...
Quem? Tibério? É você, Tibério? É,
não, cara, eu sou só o melhor comediante brasileiro. Agora... mas melhor dublagem vai para Fernando Caruso, como...
Aê!
Como a gente Carlos.
Ah, gente, que emoção. Eu achei que eu não ia conseguir ganhar. Pô, oh, muito obrigado, cara. A série tá muito bacana. Eu ia ficar feliz se vocês assistirem. Foi concorrendo. Eu tô dando o meu melhor, eu espero conseguir estar aqui de novo no ano que vem, recebendo esse prêmio do Podcast Award de 2018. Eu queria agradecer aos meus diretores de dublagem. Peraí, a música tá subindo, eu tenho que encerrar meu discurso. É, bem, é isso, gente, vamos acabar com a guerra na Síria. Muito obrigado, valeu, tchau, boa noite.
Ô Caruso, a gente Carlos morre na quinta temporada.
Para, cara! Olha os cortes. Última pergunta. O que você achou de Batman vs Superman?
Triste, muito triste. Mas importante.
Eu acho que eu entendo o que você quer dizer.
A poderosa que você falou é Mad Max, tá? Do filme Mad Max.
Mad Max,
porque
poderosa.
Ficou tipo a poderosa, tipo do funk, sabe? Tipo, um adjetivo.
A categoria Anitta, né?
A mais P10, a mais poderosa.
E o prêmio de Anitta de 2000.
Não foi ela a vencedora. A vencedora também não foi a Jayla. É Jayla? Fala.
Jayla.
Ficou Jayla. Como Jayla?
Jayla.
Jayla é outra.
Tenho quase certeza que é Jayla que se fala, hein? Eu ouço falar de Jayla.
Porque Jayla é Jennifer Lopez. Então...
É, isso aí.
Ah, são pessoas diferentes. É. Tá. Tô zoando, gente. Pelo
Jennifer
amor de
Lopes
Deus.
Por Anaconda.
Eu diria que o vilão lá, o Marius, que eu nem lembro o nome quem é, também podia estar aí. Só se salva a roupa de couro da Kate Beckinsale, mas deixa quieto.
Não, cara.
Não podemos falar isso, não podemos falar isso.
Porra, a gente tá mais maduro, Vécio.
Pô, peraí, todo mundo fala um monte de abobrinha quando eu falo só da roupa de couro,
me critica? Vai se preocupar com o xerecão.
Pô, mas eu achei que isso não foi um comentário sexista, achei que isso foi um comentário de estilista do Elvis. Ele achou a roupa de couro linda, ele achou um corte fantástico.
Isso. Queria pra
o
ele.
O Elvis tá seguindo uma linha fashionista agora.